senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast. Hoje eu tô aqui com o Alex, cara. O Alex, que ele é um cara que tá sumido já faz um tempo, sei, já tem um tempo que vocês não veem ele. E aí, Alex, ainda tá vivo? Você tá bem,
hello,
cara?
Hello, tudo bem? Me colocaram na geladeira, tô de volta, finalmente. Infelizmente, não por um motivo, infelizmente, pra falar de Cyberpunk, infelizmente, mas vamos aí.
É, hoje a gente vai falar de Cyberpunk 2077. É um tema que a gente tá um pouco triste de falar aqui, por causa que na época que lançou o jogo, o planejamento era um podcast com 6 pessoas, pra vocês terem noção, e aqui nós somos 2. Que incrível. Porque só a gente conseguiu jogar o jogo, mano.
Só nós dois conseguimos. Tivemos paciência de jogar esta porra, porque o resto desistiu. Ou não conseguiu jogar, porque no Xbox One é injogável, no base, e no PS4 tá jogável, pelo que eu vi.
Tá deplorável, eu diria. Mas tá bom. Mas enfim, vamos falar de Cyberpunk 2077. Então, sem mais delongas, bora pro jogo. É difícil a gente pegar, assim, pra... Por onde começar? Porque a gente teve um lançamento completamente, assim, problemático. É um jogo extremamente problemático, mas não é só de problemas que Cyberpunk vive. Ele também tem ali os seus pontos positivos e negativos e não é... A gente não vai estar aqui só pra meter o pau no jogo, é óbvio. A gente tá aqui com...
Será?
Com
um homem...
Será? A gente vai tentar, porque,
olha,
assim...
Eu vim aqui pra meter o pau.
Porque, assim, tem pontos positivos, é óbvio, ele não é um jogo completamente ruim, pelo contrário, ele tem muitos pontos positivos ali, em alguns pontos.
Ele não é nem um jogo ruim.
Não, não é um jogo ruim. O maior problema do Cyberpunk, assim, na minha visão, é que eles prometeram demais, sabe? Eles não conseguiram colocar o chapéu onde eles prometeram, sabe?
Tipo, sim,
é o famoso termo. Prometeram demais, não rolou, sabe? Então, aí foi o principal problema do Cyberpunk 2077. Mas ele não é um jogo ruim, sabe? Ele é um jogo que tá ali. Ele é um jogo, eu diria, mediano.
É um jogo bom, bom, só isso. Porque, né, foi tanta expectativa, porque, né, eles anunciaram Cyberpunk 2012, todo mundo ficou, caralho, que jogo teaser legal, o que, que será que vai ser? Aí, tipo, CD Projekt Red era, tipo, ninguém lançou The Witcher 2, que era um baita jogo, mas não era nada no nível de The Witcher 3. Aí eles lançaram The Witcher 3, criaram o legado deles, mostraram que era uma baita empresa pró-consumidor, né, que hoje em dia já não é mais o caso.
Não,
e... Cara, então, Cyberpunk foi anunciado em 2012, mas só começou a ser desenvolvido em 2016. Ou seja, são 4 anos de desenvolvimento, entendeu? Tipo, jogos como Red Dead Redemption 2, que são obra-primas, na minha opinião, e são mesmo, foram feitos o quê? 10 anos? É tempo pra caralho. Então, tipo assim, se você parar pra pensar, não dava pra eles entregarem tudo que eles estavam prometendo nesse período de tempo. Então... já era algo que tava fedendo aí, a gente não sentiu o cheiro.
É, a gente não sentiu o cheiro, porque foram muitas promessas, cara. Nossa, aqueles trailers, aquela gameplay que eles mostraram em 2018, aquilo foi, era absurdo. Teve um pessoal que torceu um pouco o nariz pra aquela gameplay? Teve. Eu lembro disso, teve um pessoal que falou, isso aí, não sei não. Mas, no geral, assim... Tudo que eles mostraram ali tava excepcional. Se eles tivessem entregado aquilo que eles mostraram em 2018, eu acho que não teria sido tão ruim assim, sabe? Por causa que logo que a gente abre o jogo, a gente já se decepciona. Porque lá no trailer de 2018, eles mostraram uma criação de personagens detalhadíssima. Tipo, a nossa expectativa lá na Pixel até, né? Eu lembro, né, antes do jogo lançar, que o Lance tava querendo fazer a 2B no jogo, mano.
Ah, é verdade, é verdade.
Coisa que não dá pra fazer. A gente tava com uma expectativa de que a criação de personagens fosse ali no nível dos jogos da From, né? Que você pode fazer, sei lá, a Dilma. A gente tava nessa expectativa. Porque eles fizeram muitas promessas em relação à criação de personagem. Você vai mudar sua genitália, você vai fazer não sei o que no seu personagem. E, cara, não dá nem pra fazer personagem gordo no jogo.
É, isso é bizarro, né, cara? Não dá pra mudar a altura e não dá pra deixar ele gordo, sabe? Tipo, mais ou menos. É um padrão. É super, como eu posso dizer, tipo, limitado. Essa é a palavra. É super limitado.
Sim.
Pra diversas coisas. Tipo, eu ia falar que você falou que só tem uma vagina, mas eu só tem uma vagina.
Não, mas só tem uma. É incrível. Tem 3 pintos e uma vagina só no jogo. Nossa, super personalização.
Vamos ser sinceros, tipo, não tem utilidade nenhuma. Isso basicamente foi só pra gerar notícia. Em vez de eles terem feito essa parada de vamos trocar o pinto, você pode ser um homem com uma vagina. Eles deviam ter focado em poder mudar a altura, poder, sabe, deixar ele gordo se quiser, tipo, é bizarro, foi feito pra criar notícia. Isso é uma merda, né, cara, porque você vê que pecou na customização de personagem. Eu demorei, tipo, eu acho a customização do personagem masculino uma bosta, eu não consegui chegar no resultado que eu queria.
Todos os personagens masculinos têm a mesma cara, é tudo
exato,
igual.
Exato, exatamente, eu consegui fazer uma legalzinha feminina, que foi, eu acho que é o mais amplo, assim, de opções, assim.
É, os personagens femininos realmente, mas falando em relação à genitália, até estranho falar isso, mas a única coisa que realmente tem um certo impacto é na voz do personagem e na forma que ele vai ser tratado.
É, exato, é basicamente
tipo, se
isso.
Você tiver um corpo de homem e escolher uma vagina, você vai ser tratado como uma mulher, mesmo no corpo, né, de homem, e vice-versa. É o único impacto que tem e, ok, tipo, nada demais.
É, bem whatever isso, tipo, basicamente foi isso que eu falei, foi feito pra criar notícia e
uhum.
É uma merda, porque você tem opções lá que, tipo assim, na minha opinião, são meio inúteis, porque dá pra você mudar a cara dentária, né? Whatever, tá ligado? As coisas importantes eles não colocaram. E é meio merda isso, tipo, não sei se eles fizeram na pressa. Eu acredito que foi feito na pressa, porque não é possível que uma empresa que tipo, faz RPGs não sabe o conceito básico de você criar seu personagem. Então, tá ligado? É uma merda isso.
Agora, depois da criação de personagens, eu acho que só antes, não lembro a ordem, a gente vai pros estilos de vida, os life paths, que, meu Deus do céu, outra decepção, assim, é uma decepção atrás da outra, é inacreditável. Quando eles anunciaram os life paths, eles prometeram que seriam três, né, caminhos diferentes que seu personagem ia seguir. Eu, quando fui jogar, eu ia escolher Nômade, porque eu pensei, seria interessante o quê? Eu acho que eu até falei isso lá no sidequest.
Falou.
Que eu escolhi, que eu ia escolher o Nômade porque eu queria conhecer a cidade junto com o meu personagem, por causa que ele veio de fora, etc e tal. Mas acontece, meu Deus do céu, e quando você escolhe o seu life path, é óbvio, o começo os começos são completamente diferentes, você conhece personagens diferentes, você tem uma introdução diferente, mas depois dessa introdução do jogo, desse prólogo, digamos assim, tem a porra de um vídeo que é idêntico nos três life paths e que você é introduzido no jogo mesmo, que aí o jogo fica idêntico. A única coisa que muda são algumas linhas de diálogo que, cara,
Não tem muito impacto.
Não, tipo, não tem muito impacto.
Eu joguei como Street Kid e primeiro eu joguei e depois joguei como Nômade. Não tem impacto, tipo, muda algumas coisas, tipo, você tem alguns diálogos extras com a, por exemplo, com a Pana. Se você é Nômade, você tem alguns diálogos extras. Mas, tipo, nada afeta, tá ligado? É a mesma merda. Isso é uma bosta, cara. Porque, tipo, eu vi gente que tinha realmente uma expectativa errada nesses life paths. Eu vi gente que achava que ia ser, tipo, basicamente três jogos diferentes, tá ligado?
Uhum.
E realmente não é, senão, porra, o jogo seria gigante, mas, tipo, nos Night City Wire, eles falavam, isso vai afetar o seu jogo inteiro, bababá, babá. E, tipo, não afeta. E, tipo, o que eles usam de exemplo no Night City Wire é justamente a missão da Maelstrom, que é a única que, tipo, tem várias saídas, tá ligado? Tem vários caminhos pra se tomar. É a única missão do jogo inteiro, é a única. Não tem outra missão assim. É uma bosta, cara. Tipo, realmente, tipo, eu comecei com corporativo, pra testar o começo. E, cara, é tão mal escrito, mano, é tão deslocado, porque você começa com um corporativo e tal, o cara te manda matar alguém, e você vai lá, vai atrás do Jack, você conhece o Jack, do nada, literalmente do nada, você perde sua conta, perde sua vida corporativa, e é isso aí, tipo, sem mais nem menos, é muito rápido, e do nada você, tipo, vai pra se, aparece aquela cutscene de merda, e você já é, tá ligado? Um street kid, você tem gírias de street kid, você fala como street kid, você não fala como corporativo. Você
jogou como um pouco do, você jogou dois life paths, né, que foi de street kid de Nômade, jogou o começo de
corporativo.
De corpo. Isso que eu ia te perguntar, se teve a mesma sensação que eu, porque eu joguei o começo de Nômade mais ou menos um pouquinho mais assim pra frente e joguei a minha campanha mesmo foi de Street Kid, e a minha sensação foi que o jogo foi projetado pra ser só o Street Kid. Essa é a sensação que eu tive, que é igual tu falou agora, tipo, tu era um corporativo, depois tu passou esse meio tempo daquela cutscene nojenta e você virou o Street Kid. Parece que o jogo foi projetado só pra ter Street Kid e eles colocaram aqueles life paths ali só pra encher linguiça. Essa é a sensação que eu tive.
Pode ser.
Não sei se tu teve essa sensação.
Eu não sei
também
se é preguiça, né, porque eu realmente senti momentos ali que pra mim o melhor caminho é o Nômade. Tipo,
uhum.
Disparado. O Street Kid é bem merrequinha, sabe? O que ele altera é, tipo, você conhece os fixers, são os caras que te arrumam trabalho, você já tem um contato legal com eles, você conhece as gangues, então você pode. Tem uma missão lá que você entra na lanchonete e impede um assalto porque você é Street Kid. Então, tipo, você fala, eu conheço as gangues daqui, tá ligado? E só. tá ligado? Tipo,
não, mas é basicamente
o
isso.
O Nomad, tipo, ele eu acho que ele é mais profundo, porque tem o lance da... Porque a V ou V, ele, tipo, ele era de uma família, de um clã de nômades. Então, tipo, você tem diálogos que aprofundam isso na vida dela. É, antes, quando ela tava com a família dela, quando ela tá falando com a Panam, e você realmente se aprofunda com essa personagem. Eu achei muito mais legal jogar com o Nomad. Com o Street Kid, eu achei whatever, tá ligado? Eu senti que era bem raso. Então, assim, é... Realmente, faz sentido o que você falou, de ser projetado pra ser Street Kid, por causa que o personagem parece que é o mesmo. Mas eu não sei também se foi preguiça ou foi, tipo, pouco tempo pra fazer algo ali, tá ligado? É bizarro.
Vamos falar de Night City um pouco, porque é o... Acho que é o ponto mais alto do jogo, assim, é a Night City, né? Porque todo o marketing achou? Foi... Achei, eu gostei bastante de Night City, eu gostei da ambientação, foi... É aquele negócio, né? Eu joguei no PlayStation 4 base, no Steam, uh-huh, né? Eu não pude aproveitar Night City, tipo, nossa, vou dar um rolê de carro, por causa que a cada 5 passos que eu dava, era um bug diferente, era um problema de textura diferente, e eu não pude aproveitar, de fato, o que era Night City. Mas mesmo assim, cara, durante toda a minha jornada pelo jogo, eu senti que Night City... A cidade é bem incrível, sabe? Você consegue acreditar que aquela cidade existe, ela é uma cidade... Enfim, no PlayStation 4 base, não, eu acredito que no Xbox também não, uma cidade densa, porque se você... Eu vi gameplays no PC, assim, cara, e... É inacreditável a diferença. É uma das coisas que eu mais me decepcionei é... A Night City no PlayStation 4 era morta. Você não via NPC na rua direito, você não via carro, não tinha nada. Então era um pouco difícil de você acreditar assim e perdia um pouco desse negócio da cidade ser crível. Porque é uma cidade lotada. É, na propaganda eles falaram que é negócio de superpopulação, superlotação da cidade. Que era uma cidade em que as pessoas estavam indo pra lá por causa que o mundo tava uma merda. E que era uma das últimas megalópolis do mundo. Então é um pouco difícil de se acreditar. Tá? Quando uma cidade dessa não tem nem trânsito, sabe? Então quebra um pouco a ambientação, quebra um pouco a imersão do jogador. Então é um pouco complicado, assim, jogar esse jogo no PlayStation 4 base. Eu não sei como o jogo tá hoje, né? A gente tá em fevereiro, onde eles tinham prometido as atualizações. É pro jogo estar direito agora, eu acredito. Eu não sei, por causa que eu parei de consumir tudo desse jogo, porque eu não quero mais ver Cyberpunk na minha frente.
Ah, mano, olha, sinceramente, eu fui jogar ontem. Ontem, uhum, aliás, eu postei isso no Twitter pra... participar do podcast. Na hora que eu comecei, ele deu um bug. Aí eu falei,
nossa,
ah, mano
que tristeza.
Não, mas realmente, tipo, Night City, ela é muito bem construída mesmo, ela é bem incrível, ela é bem densa, tipo, eu acho que eu nunca vi algo assim em nenhum videogame, ele é muito bem, a cidade é muito bem feita, tem ali seu estilo cyberpunk. O que realmente eu me decepcionei foi o que você disse. Não tem NPC, e eu joguei no Xbox One X. Eu basicamente comprei um Xbox One X pra jogar esse jogo, vendi o meu One S pra recuperar o dinheiro, e cara, é bizarro, não tem NPC na rua, cara. É um jogo morto. A cidade, por mais que seja incrível, por mais que seja bem construída, é morta, não acontece nada. O bizarro é, tipo assim, jogos como The Witcher 3, que, tipo, tem um mundo gigante, tipo, você tá lá andando do nada e acontece um evento randômico, tá ligado? Do nada você é parado na rua por uma criança que fala que seus pais estão morrendo e ela te leva pro lugar e são bandidos te atacando, tá ligado? Isso é muito legal, tipo... Eu lembro no The Witcher que tinha uma casa... Uns caras que iam tacar fogo numa casa. E se eu matasse eles, a casa não pegasse fogo. Mas se eu ignorasse e voltasse lá depois, a casa tinha pegado fogo. Isso é muito foda. Isso deixa é muito mais orgânico, muito mais vivo. E mesmo com Red Dead Redemption, tipo... Do nada pode aparecer uma mulher que tá sendo quase morta, estuprada por um bandido. E você salva ela e ela pede pra você levar... Cyberpunk, não acontece nada disso. Nada. Você anda, anda, anda e não acontece nada. Os NPCs não interagem com você. Se você der um tiro no NPC, a polícia não corre atrás de você. Sabe? Então, tipo assim, por mais que ela seja muito bem feita, ela é morta, cara. É bizarro isso, porque a gente tá falando da mesma empresa que fez The Witcher 3. É literalmente um dos mundos mais vivos que tem aí na geração e eles entregaram essa merda. Então, tipo assim, quando eu vi, tipo, eu esperava que ia ficar melhor, porque o prólogo é gigante, tem, tipo, porque 10 horas, 15 horas. E, por tipo, aí, eu achava que ia melhorar. Mas não melhorou. Eu fiquei, caralho, que merda. Então, tipo, basicamente, eu ia do ponto A pra fazer missão. E do ponto A, quando eu acabava, eu ia pro ponto B pra fazer outra missão principal.
O mundo aberto do jogo é muito pobre, né? A estrutura do mundo aberto é pobre. Isso é bem triste, né? Ainda mais do que tu falou, de uma empresa que fez The Witcher 3. Que eu não joguei The Witcher 3, eu não posso falar muito.
Assassin's Creed Valhalla é bem melhor.
É, o Assassin's Creed Valhalla tem um mundo aberto melhor.
Assassin's Creed Odyssey tem um mundo aberto melhor.
Isso é realmente muito triste, por causa que foi um dos pontos que eles mais prometeram, né?
É.
Que ia ser uma cidade viva. E eu fico chateado empolgado de verdade de, e foi uma das minhas principais decepções, com certeza, de andar no mundo ter vida, cara. É realmente muito triste e quebra completamente a imersão do jogador. Com certeza o ponto mais baixo do jogo, tirando os problemas técnicos. É óbvio, isso a gente vai falar depois. Vai ter alguns spoilers da história, não tem como comentar isso aqui sem dar alguns spoilers, mas são spoilers leves.
Se não precisa falar do final.
Se você não tá tão interessado assim com o jogo, não precisa se preocupar, isso aqui não vai afetar muito a sua experiência com o jogo, que já provavelmente já vai ser uma porcaria, dependendo da plataforma que você jogar. Então não faz tanta diferença assim. Em Cyberpunk 2077, a gente é um mercenário. A gente é um mercenário que quer subir na vida. Pelo menos é isso que é o começo do jogo. A gente conhece um gordo e ele manda a gente roubar um chip que a gente... Beleza. É só um chip. E esse chip tem nada mais, nada menos que o Johnny Silverhand. Que o Johnny Silverhand é
a mente do Johnny Silverhand. Isso. A mente não, a engrama, algo assim.
É uma cópia da mente do Johnny Silverhand.
Exato, exatamente.
Aí a gente rouba esse chip e aí dá uma merda lá no roubo e o cara que tava com o chip passa ele pra nossa cabeça e aí a gente fica louco. É basicamente isso. E a gente passa o jogo tentando tirar o chip, enfim. O final dessa história vai depender de você. Mas, enfim. Eu tive alguns problemas com a história, mas não muitos. A maioria dos problemas que eu tive foram problemas técnicos do jogo mesmo, não da escrita da história. A história é ok. Não, eu não achei nada demais, nada... Nossa, que incrível! Explodiu cabeças. Não,
não
achei de boa.
Não.
É uma história que me prendeu, do começo ao fim. Em relação ao ritmo dela, é muito bom o ritmo dele. Ele conseguiu me prender ali o tempo todo. O tempo todo eu tava curioso em saber o que ia acontecer com a V ou com o V, né? Depende do que você jogou. O tempo todo eu fiquei preocupado com o que ia acontecer, como ia acontecer. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos e muito bem escritos. Isso é uma coisa que a CD Projekt acerta sempre. É inacreditável, por causa que The Witcher tem personagens incríveis, eu sei. E isso se repetiu aqui em Cyberpunk. Agora, eu tive alguns problemas, principalmente com... Eu não sei se isso foi problema da dublagem, se isso foi problema, se é do jogo mesmo, mas é em uma cena específica que eu acho que a única coisa que me incomodou ali, pelo que eu me lembro agora, é que foi na missão do roubo mesmo, quando a gente entra e aparece o Saburo Arasaka, que pra quem não sabe, o Saburo, ele é o fodão de Night City lá, é o dono das indústrias, da empresa Arasaka, né? Ele é o, como chamam ele, de Imperador.
Imperador, isso.
Nessa missão específica, quando a gente tá roubando lá, acontece uma coisa que o Saburo morre. Quando o Saburo morre, cara, a reação da V foi ridícula, ridícula, ridícula. Ela fala, eu não sei se te incomodou, Alex, mas quando ela fala com emoção, parece que ela tá triste que o homem morreu. Uhum. Sendo que eu tava projetando, na minha cabeça, tava projetando um personagem que odiasse os corporativos. Então, por que caralhos a minha personagem tá triste que o chefão dos corpos morreram?
Deixa eu te falar que eu não percebi isso, cara, porque eu realmente não percebi isso, porque... Pra mim, eu acho que foi mais um tom de surpresa que misturou...
Tu jogou em português?
Joguei em português, foi mais um tom de surpresa.
Eu não senti um tom de surpresa, mas ela fala tipo... Meu Deus, o Saburo morreu... Triste, tá ligado? Por quê, mano?
Então, mas cara, tipo... não tive problema só nessa parte com tom de voz. Porque eu lembro que tava jogando e... A menina tava falando alguma coisa e ia ver... Vai, Panam, vai! Tipo, no inglês ia falar... Go, Panam, go. Tipo, sabe? É bizarro, tipo, meio que... Te quero, porque você tá toda calma ali e ela grita do nada. Não dá pra entender por quê, porque geralmente essas coisas tem... Dá pra você ver o áudio em inglês, então você sabe como a pessoa tá falando. Então não teve motivo pra ela gritar. Então é meio bizarro esse tipo de coisa. Mas é bem possível que ela tenha ficado triste com o cara morrendo. Mas eu não percebi. Mas falando da história, cara, igual você, eu não esperava muita coisa. Tipo, na verdade, tô mentindo, eu esperava... coisa pra caralho, mas tipo assim, eu não esperava nada que ia explodir minha mente, tá ligado? Eu esperava uma puta boa história, e sinceramente eu fiquei satisfeito, foi isso que eu recebi. Eu fiquei uma puta boa história com... eu acho que, tipo assim, teve momentos ali, por exemplo, que a cutscene inicial, eu preferi que realmente ela fosse... Não existisse, desse pra você conhecer Night City, porque tem uma certa parte ali do jogo que certo outro personagem morre. E, tipo, você tá tão pouco tempo, e a morte é tão pesada no jogo, ela é tão pesada nos ombros da V ou do V, que você não consegue transmitir isso pra você, porque você tá ali há tão pouco tempo, tá ligado? Por causa da cutscene. Se a cutscene tivesse sido excluída, eles tivessem dado mais 6, 7 horas de jogo, talvez eu teria sentido mais, teria ficado mais triste, talvez eu teria ficado caralho, que merda, o cara morreu.
O jogo ele não conseguiu criar criar aquele, como é que eu posso dizer, aquele laço entre jogador e personagem, né? A gente não consegue sentir afeto pelo aquele personagem, e na morte dele a gente não sente nada, sabe? Eles tentam passar emoção na cena, dá pra ver, seja pela trilha sonora que tá tocando, seja pelo jeito que a V reage, eles tentam passar uma emoção na cena, mas você não sente aquela emoção direito, porque você não teve contato com aquele personagem direito.
E ela ainda fica lamentando. Ela fica lamentando assim, no final, no meio do jogo, tinha um amigão e puta. Aí sabe, você fica, caralho, que merda, tipo, tá bom. É uma merda isso, cara. Mas assim, história, ponto altíssimo pra mim, com certeza é o Johnny Silverhand. Eu acho que, tipo, ele entregou tudo que eu esperava dele, ele é um personagem incrível, ele aparece nos melhores momentos, ele tem os melhores diálogos, o Keanu Reeves dá uma personalidade do caralho pra ele, as missões dele são incríveis, que tu tem uma parte que você controla ele.
As missões dele são incríveis.
Tem uma missão lá que você toca no show de rock, nossa, mano, que incrível, tipo, tem coisas nesse jogo que são incríveis, que são muito acima da média dos outros jogos. Nossa, é muito triste isso, velho.
Infelizmente, todos esses pontos positivos, eles acabam sendo ofuscados pelos pontos negativos, né? Porque são muitos pontos negativos.
Eu não tive muito bug, né? Porque eu joguei no One X.
Uhum.
Então, eu não tive quase nenhum bug, por incrível que pareça. Os meus problemas mais foram com o jogo mesmo, gameplay, as mentiras e tal. Então, assim... Uhum. Por mais que no Twitter eu veja mais gente reclamando dos bugs, eu acho bizarro quando tem gente falando que é um baita RPG, porque não é um RPG. É uma ação-aventura ali, super linear, então...
Mas ainda falando da história, uma coisa que eu também achei bizarro, mas não me afetou, por causa que antes de jogar o jogo de fato, antes do lançamento, eu dei uma pesquisada, assim, sobre o RPG de mesa, porque ele é fortemente inspirado no... Não é inspirado, né? É basicamente uma continuação do Cyberpunk 2020. Então, eu dei uma pesquisada pra entender um pouco da lore da cidade, o que aconteceu na cidade, quem eram os personagens chaves do RPG, que eles estão presentes no jogo. Contanto que o Saburo Arasaka, ele é um personagem zaço no RPG, puta desenvolvido.
O Johnny Silverhand também, né?
Principalmente no 2020, tudo que você joga, aquela parte que aparece no jogo. Eu fiquei feliz quando a gente joga a parte de 2020, eu fiquei contente. Mas enfim, eu fiquei um pouco chateado, pra quem não se interessou pelo universo antes e foi jogar o jogo. Quase que é outra coisa, eu vou voltar na cena do Saburo Arasaka, da morte dele, é que quando você vê aquele cara, você morrendo, você fica tipo, mano, quem é esse? Porque eles não te contam quem é, eles não citam o Saburo antes. Então você fica, quem é esse? Então isso é outra coisa que poderia ter sido desenvolvida nessas horas de gameplay que eles cortaram e colocaram uma cutscene. Eles podiam ter desenvolvido o que era Arasaka, quem era o Saburo, o que ele tinha feito. Isso é desenvolvido depois, mais pro meio do jogo. Você descobre quem é o Saburo, o que ele fez, mas é muito mais pra frente e perde toda a emoção daquela cena do começo, e isso é meio triste também. Mas é algo que eu me incomodei, e eu vi pelas críticas que eu vi, pelas opiniões de outros jogadores, eles não se incomodaram tanto com isso, mas eu me incomodei um pouco.
Eu vi gente reclamando também disso, que eles meio que presumem que você conhece o universo, ou presumem que você vai ler todos os textos que tem no jogo, porque realmente são muitos textos.
São muitos, por sinal. Você acha texto o tempo inteiro nesse jogo.
Eu não reclamo de texto em RPG, eu gosto de ler quando é interessante. O problema é que, tipo, a maioria dos textos são muito desinteressantes. Eles não, às vezes não tem nada a ver, tipo, não te dá nenhum conhecimento sobre o universo. Às vezes é um cara trocando mensagem com outro cara, sabe? Ou, tipo, é um relatório, sabe? São pouquíssimos textos que eu falei, que da hora, que me passava conhecimento sobre o universo. Realmente são pouquíssimos. E, tipo...
Eu acho que eles podiam ter, assim, usado isso de outra forma, como em arquivos de áudio. Se fosse em arquivo de áudio, ia ser perfeito. Porque aí você ia escutar e não ia precisar ficar lá no menu de pause lendo. Enquanto você tá andando pela cidade, indo de um ponto A a um ponto B, já que a cidade é morta, você ia escutando os arquivos, enfim, mas parece que eles não quiseram gastar dinheiro. Tem até alguns arquivos que são interessantes, alguns que citam o Brasil, que eles citam como tá a situação da América do Sul, como tá a relação dos países. Eles desenvolvem bem a história, mas infelizmente a maioria dos jogadores, como eu, não se interessam pros arquivos. Eu não tava afim de ler. Mano, se eu quero ler, eu vou ler um livro, entendeu? Então eu não tava afim de ler. Mas tem, tá ali se você quiser ler, desenvolver. Tem alguns interessantes, sim. A maioria é lorota, tá ali pra encher o saco. Sim, mas tem uns textos legais, uns textos interessantes pra você ler e se aprofundar naquele mundo.
Poderia ter desenvolvido isso, mas como nômade, né? Porque ela vem de outro estado, então, tipo, ela não conhece porra nenhuma, né, que tá acontecendo ali. Então, eles realmente poderiam ter desenvolvido isso mais, tipo, o Jack te apresentando as coisas, mostrando as coisas, o que acontece, o que são as coisas, e não fazem isso. Realmente é muito precário nesse quesito.
Falando de outro ponto chave do jogo, que são os personagens, que sinceramente, os personagens são incríveis, sensacionais. Eu acho que não tem um personagem que separe assim e fale mas que bosta, assim. Não, tem alguns que são mais ou menos e tem alguns que são muito bons. Eles desenvolveram muito bem os personagens secundários, no caso. E a V também. A V, eu gosto da V. Eu achei estranho o personagem, as pessoas criticarem um pouco a V. Por causa que eu não achei ela um personagem, assim, genérico ou vazio. Eu gostei dessa decisão deles de colocarem a V como uma personagem em si, construída, uma personagem que tem passado, uma personagem que tem ali a sua própria personalidade, né? Ela tem ali a sua sim, personalidade. Sim. Por mais que você faça as escolhas dela, ela tem uma personalidade. Eu gosto disso. Eu acharia um pouco estranho se fosse a gente interpretar. A gente, tipo, se o personagem fosse a gente, sabe?
Fosse
a
mudo.
Gente dentro daquele mundo. E fosse mudo.
Eu também
não
acho encaixaria. Melhor quando, com a voz. Eu gosto da. O Lance tava reclamando que ela é personagem próprio. Eu gosto disso. Eu não tenho problema com isso. Tipo, tem personalidade, principalmente com o Nômade. Eu acho que ela realmente com o Nômade é a que mais tem personalidade. Com o Street Kid, eu acho ela bem, tipo, no meio termo. Porque. Com o Nômade, tipo, como eu falei antes, você se aprofunda no passado dela, no que ela pensa das coisas como Nômade, o que ela acha de tais coisas conversando com a Panam. E eu realmente gostei da personagem, gostei pra caralho, e é muito da hora mesmo.
A gente tem outros personagens que, agora a gente vai falar de personagem, mas eu vou talvez mudar de assunto, que a gente tem os nossos relacionamentos, que eu acho que são os personagens secundários, né? Que a gente tem ali, que a gente constrói um relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, que a gente tem ali a Juri, a Panam, tem o outro cara que eu esqueci o nome, e tem
River.
E tem o Carrie Rodine também, que é aquele amigo do Silverhand lá, que ele fazia parte da banda e etc. Eu acho que são só esses que a gente pode construir um relacionamento, né? Eu não lembro. Tem alguém...
Vou te falar que esse é um dos pontos mais decepcionantes pra mim, porque eu acho que todo mundo aqui criou o personagem pra ficar com a Juri.
Provavelmente.
Não é nenhum segredo, né? E eu também fiz isso, admito. Porque eu esperava, assim... Quando eu criei o Street Kid feminino pra jogar... Pra ter um relacionamento com a Juri... Eu esperava que, tipo... Eu ia conhecer a personagem. Eu ia, sabe, tipo... Porque, porra... Um propósito de um romance em um jogo... Não é só pro personagem comer alguém. É pra você... Gostar daquela pessoa. Você compactar com as ideias dela. Você, tá, sabe... Se importar com ela. Cara, com a Juri... Ela é... Na verdade, todos, sem ser a Panam, eu senti que são os romances mais rasos que eu já joguei um RPG. Na Juri, por exemplo, você faz algumas missões pra ela, não rola nenhuma faísca entre você e ela, por mais que o Johnny fale, ela te olha de um jeito meio amoroso e tal. Não rola nenhuma faísca, vocês não trocam nenhum flerte. Vocês só trocam algum flerte na última missão, que é quando tu vai pegar ela. E, tipo, depois disso você faz missão dando tiro, sabe? É muito do nada, é muito... Parece que eles fizeram de última hora, sei lá, parece que todo mundo gostou dela, eles adicionaram essa porra de última hora. Porque, literalmente, não tem nenhum flerte. E, tipo, com a Panam é outra história, porque parece que ela é a... Ela é o romance principal, tá ligado? Ela é a romance definitivo, porque você realmente troca flerte com ela, você é a que mais tem diálogos com ela, você conhece ela muito bem, você tem... muito plausível o relacionamento dela. Você teve um relacionamento com o River, ou Vini?
Com o River, não. Eu não tive, mas eu gostei dele por causa que a todo momento... Não a todo momento, tá? Mas em alguns momentos ele demonstra interesse pela V e coisa e tal, parece. Mas eu discordo um pouco no ponto da Juri, por causa que nem é por culpa tua, não, que tu achou isso. É por causa que as linhas de diálogo dela estavam bugadas. Sem sacanagem, estavam bugadas. Tinha no final de algumas missões, tipo, dependendo do que acontecia e do que você fazia, algumas elas te davam um beijo na bochecha, as expressões faciais dela mudavam.
Ah, sim.
Tinha ali um negocinho, sabe? Mas isso bugava pra algumas pessoas e pra mim bugou várias vezes. Tipo, tinha uma missão que... A missão tinha bugado pra mim, mas eu fui até o final e beleza. Mas depois eu refiz, por causa que eu deixei um item pra trás. Então eu fui refazer pra pegar o item, mas eu fiz as mesmas escolhas, fiz as mesmas coisas e no final ela saiu puta comigo. Eu não entendi nada.
Não, eu Eu também fiz a mesma coisa. É, no final de uma missão, ela me deu um beijão pro Shiji, no Como Street Kid, e como nome já ela saiu puta comigo, mesmo eu tendo feito a escolha certa. Realmente, é bugado mesmo. Mas eu ainda acho que é meio muito do nada, eu acho que é mal desenvolvido, eu acho que ele só desenvolve esse romance mesmo no final. Que é, tipo, tem uma parte ali antes dessa missão, que ela fala, eu espero que a gente faça outro programa, além de matar gente. Ela realmente dá um flash, só que é por mensagem. E, cara, pra mim foi a única coisa, assim, que eu senti que era um flash e tornou o romance muito não crível, sabe? O da Panam, por exemplo, eu acho que é o mais mais bem feito, mais interessante, até porque, né, eu não vou falar spoiler aqui, mas é isso aí.
A Panam, ela é realmente, além disso tudo, a Panam é realmente a personagem mais carismática dessas que a gente pode se relacionar, assim, pelo menos essa é a minha opinião. Eu gostei muito da Panam. É, como eu joguei de Street Kid, não deu pra eu me relacionar com ela, mas ela, quando aparece as opções, mas aí quando você vai tentar fazer alguma coisa, ela fala, não, vamos ser só amigos, não vamos estragar
isso. Mas você
não
jogou de mulher?
Joguei de mulher, mas...
De mulher não dá.
Não dá, é, por isso então. Enfim, eu levei uns foras, mas ela realmente é minha personagem, tipo, desses de relacionamento, minha personagem favorita. Eu gostei muito dela. As missões delas são bem legaizinhas, assim.
São mesmo.
Eu gostei bastante. As missões da Yuri também são. A do cara lá, que eu esqueci o nome dele de novo, do policial, também são legais. A gente conhece ali a família dele e tem todo esse negócio. A gente se apega... Eu me senti um pouco apegado ao personagem, mas a minha favorita é de longe, assim, a Panam.
Eu gosto muito da Panam também, mas eu me identifiquei mais com a Yuri na última missão, que é a Pyramid Song, que é a música do Radiohead. E, cara, aquela missão me tocou pra caralho, sério, tipo, eu não sei se você sentiu a mesma coisa que eu senti, mas ela é uma missão basicamente onde você vai no fundo de um lago e você encontra uma cidade. E, cara, aquela missão é tão incrível porque, tipo, você realmente sente uma nostalgia, porque a Yuri morou ali e você tá ouvindo os pensamentos dela e você, tipo, ela consegue você consegue ouvir as lembranças dela e, cara, você sente o pico de nostalgia, tipo, você vê como nada na vida dura, tá ligado? Como todo pode num piscar de olhos e você fica, caralho, que jogo, que missão foda. A trilha sonora também, ela é linda. Cara, que missão incrível, é Pyramid Song. Definitivamente a minha missão preferida do jogo.
Essa missão é muito legal mesmo e eu gostei muito dela porque eu não esperava, né? Porque o que o Cyberpunk tava fazendo ali pra mim, eu tava tipo, não vai ter nada do tipo. E teve, aquela missão do mergulho é bem legal. E a gente escutando os pensamentos da Yuri também, e realmente bate aquela sensação de nostalgia. Sim. É uma missão muito legal. Eu gostei, e o final dela tem aquilo. Então,
tem aquilo. É, também é recompensador por isso.
Então é uma missão bem legal. Mas eu acho que o ponto... Não, isso pelo menos foi uma coisa que eu gostei. Eu acredito que outras pessoas não gostaram, mas é no sistema de escolha das suas falas, né? Em relação aos personagens, eu gostei de como foi feito. Rosa, que aqui, diferente de outros jogos, no sistema de escolha de falas, não tem nada indicando pra você, tipo... assim, tal frase vai ser grosseira, a tal outra vai ser mais calma, a outra vai ser, sei lá... O que eu mais gostei desse negócio é como a gente se relaciona com os personagens. Porque como não tem... nada ali que indica o que você vai falar, tipo, o tom de voz, né, que você fala, você tem que muito ali pegar ali nas entrelinhas como tá sendo o diálogo e você tem que pensar um pouquinho. Então muitas das vezes eu me senti meio apreensivo da forma que eu ia tratar alguns personagens, por causa que nesse jogo você não conquista eles assim, tipo, no estalar de dedos, como são em alguns jogos que você só bate um papinho ali e pá. Aqui é um pouquinho mais profundo, assim, como o Alex disse, não é a coisa, o relacionamento mais profundo de todos os jogos, mas tem um pouquinho de profundidade ali, por causa que você tem que conquistar os personagens, sejam eles seus amigos, ou seja realmente o seu par romântico, você tem que conquistar ele na lábia. Foi um ponto positivo, eu gostei bastante disso. Eu gosto bastante dos diálogos, assim, são bem legais. Alguns são meio paia, tipo, quando aparece várias opções, mas a maioria quer dizer a mesma coisa, isso é um pouco decepcionante. Eu acredito que muita gente se decepcionou por isso, mas mesmo assim o sistema de escolhas de falas é legal, foi bem implementado, mas poderia ter sido mais bem polido, como tudo nesse jogo. Mas eu gostei.
Na verdade, poderia ter escolhas, né? Tipo, na minha opinião, porque eu não sei onde eu li isso, mas 98% dos diálogos que você não tem nenhuma consequência, só 2%. E isso é bizarro. Isso
esses
é
2%
bizarro.
Estão no começo do jogo. Isso aí dá pra perceber que é só no começo do jogo, só pra... Porque dá pra ver que o marketing desse jogo foi tão mentiroso e tão filho de uma puta, desculpa aqui dizer isso, porque... eles fizeram tudo uma maracutaia ali, né? Por causa que, se você perceber, quando o jogo lançou, as notas já estavam lá no alto, né? Porque
é,
a maioria dos jornalistas e do pessoal que dá nota não tinha jogado o jogo todo, por causa que é um jogo grande. E eles entregaram ali em cima. Então o pessoal só tinha jogado essa parte do jogo que tá bem polida, até no PlayStation 4. Contanto que no SideQuest eu só tinha jogado o começo do jogo. Então pode ver que eu até dei uma passada de pano ali pra CD Projekt. Mas quanto mais você avança, você encontra muitos defeitos no jogo. Então deu pra perceber que eles poliram ali, fizeram o começo do jogo, né? As primeiras 15 horas do jogo muito bem feitas, né? Contanto aquela missão lá que você vai roubar ou comprar ou enfim, fazer o que lá com aquele mini robozinho. Ali, aquela missão ali tem diversas possibilidades.
E é a única.
Então, a gente pega a CD Projekt no pulo nessa parte que é bizarro e é ridículo o que eles fizeram, né? Mas, enfim, infelizmente é isso. Não tem muito o que a gente criticar.
Eu tava vendo Night City War antes de gravar esse programa, e eles usavam essa missão como, tipo, demonstração pra tudo, tá ligado? Pra eles mostrar como é o sistema de consequências é profundo, que se você fizer isso, pode acontecer isso mais pra frente, e blá blá blá. Mas, tipo, só essa missão, sabe? Não mostram outras missões. E, realmente, é a missão que mais tem consequências, tipo, você faz uma escolha nessa missão, e mais pra frente, pode mostrar, tipo, se você é street kid, você consegue ser amigo do Dum-Dum, sei lá, que é um Maelstrom lá. E, tipo assim, se você virar amigo dele, ele te ajuda no final da missão, e ele aparece mais pra frente na missão do Carrie e Rodin, na questline. Tipo, ele é legal com você, ele te deixa entrar no clube sem, tipo, eu imagino que sem se fazer isso, entrar disfarçado de Benéria, tá ligado? E, tipo, mas é só essa missão mesmo, é uma bosta isso, cara.
E outra coisa que eu estranhei é por causa que, tipo, eu fiz amizade com o Dum-Dum, né? Eu virei amiguinho dele ali, coisa e tal. Mas nessa missão do Carrie Rodine, ele me tratou um pouco mal. Eu achei bizarro isso, porque, tipo, a gente tinha feito amizade. Eu achei estranho. E contanto que ele não deixou eu sair de lá de boa, entendeu? Eu tive que fugir e depois eu acho que eu até matei ele. Eu achei.
Não, é tipo, realmente, eu realmente também matei ele.
Porque... Eu fiquei até triste, quase que eu gostava do personagem, sabe? Eu achava ele legal.
Você sai na briga com ele, algo assim, né?
Você briga com ele, você mata ele. Que porra é essa?
Que eu me lembro, ele me deixou entrar de boa, que ele lembrou de mim. Mas, realmente, quando acabou a missão, eu matei ele.
E essa missão em específico bugou pra mim, tá? Eu tive que esperar um patch pra corrigir o bug pra eu continuar a minha missão, por causa que ela bugou.
Cara, bizarro isso.
Obrigado, CD Projekt.
Muito obrigado, CD Projekt.
O Dum-Dum simplesmente não spawnava na porta na entrada do lugar. Aí só tinha os dois capangas dele e ele não tava lá. Foi muito bom. Eles lançaram um patch só pra corrigir isso, cara.
É, incrível. Eu não tive nenhum bug assim que me impedisse
de progredir. Incrível que era todos dessa gangue que bugavam. Todas as missões dessa gangue. Eu lembro que no dia do lançamento do jogo eu fui fazer a missão de roubar o robozinho e eu cheguei lá, o nosso querido amigo companheiro, ele entra dentro de uma parede, né? Eu esqueci o nome dele. Mas enfim, ele entra dentro da parede. Isso, o Jack, ele entra dentro de uma parede e aí a gente tem a opção a gente entra lá e tem que começar a cutscene, eu acho. É um negócio assim, um esquema desses e não começa. E a única forma de eu passar dessa missão era na porrada. Entrar lá, atirando em todo mundo, ou pegar o item e ir embora. Sendo que, se você entra lá e não briga com ninguém logo de começo, né, não chega lá na bala, tem várias linhas de diálogo e você pode resolver aquela missão de diversas formas, como a gente já disse aqui. Você tem a opção de hackear o cartão que os corpos te deram pra infectar, pra, né, ferrar eles. Você tem a opção de pegar esse cartão, tirar o vírus que tem nele e pagar com esse dinheiro, não precisar pagar com seu próprio dinheiro. Tem a opção de ser na bala, é óbvio. Você tem a opção de virar amigo deles. Ou seja, tem milhares de opções e logo na minha primeira impressão com o jogo, esta merda buga. Muito obrigado.
Quando o jogo lançou, eu tava com o Xbox One S. Era injogável, porque, tipo, tinha muito granulado, o FPS caía, era uma bosta. Aí eu falei, cara, não vou jogar agora. Então, tipo assim, quando eu joguei no One X, pra mim funcionou perfeitamente. Já tinha tido alguns hotfix que eles lançaram, não sei se isso melhorou. Mas, tipo assim, não tive bugs, não tive nenhum bug que impedisse eu de progredir. Eu tive bugs, assim, do carro explodir do nada, de personagem atravessando parede.
Do nada uma moto chegar e voar, assim.
Do nada uma moto chegar e voar. E, tipo assim, basicamente isso, sabe? Não tive nenhum bug foda. Então, por isso que quando a galera fala, jogo bugado e tal, eu falo, mano, é foda, ainda bem que não tive nenhum. Mas, cara, agora que eu tava falando de moto, como é horrível a física de moto, de carro, do personagem, a física, de tudo.
É nojento, realmente é muito mal feito, cara. Meu
cara,
Deus.
Jogo GTA San Andreas tem uma física melhor que Cyberpunk 2077. É inacreditável. Quando você, sei lá, tá andando de carro e você aperta pra sair do nada, ele, às vezes a animação não funciona, ele sai em pé já. No GTA não, ele sai, sabe, deitado, uhum, caindo. E, cara, é muito mal feito, cara. Não parece que esse jogo foi feito pela CD Projekt Red. Incrível, velho.
Todas essas animações, elas são, eu acho que, eu não sei o que aconteceu, eu não sei nem explicar o que aconteceu. Por causa que é, os carros desse jogo e a moto, enfim, os veículos, eles são muito problemáticos. Mas muito. É, primeiro você tem diversas bugs quando você vai entrando no carro. Tinha bug que a porta não abria e eu entrava atravessando o carro.
Você atravessando
tinha
a porta, bug, eu já fiz. Já aconteceu.
Tinha bug quando você tava na câmera em terceira pessoa, que eu achei, que eu acho que é completamente desnecessário, que eles só colocaram isso aí pra agradar aquele pessoal que queria uma câmera em terceira pessoa, porque, fala sério, mano, o jogo em primeira pessoa, deixa ali. Eles botaram a câmera em primeira pessoa com aquela desculpa, e beleza, eu gostei disso, mas que era pra ter imersão no jogo, pra você se sentir naquele mundo, e aí tem uma câmera em terceira pessoa, isso não faz sentido nenhum, mas enfim.
Ah, eu acho que, porra, dar opção pro jogador, eu acho bom, não acho desnecessário. Porque realmente, eu, por exemplo, não consigo jogar em primeira pessoa.
Eu não acharia desnecessário se o jogo tivesse saído direito. Mas como o jogo saiu daquele jeito, eu acho desnecessário.
É,
mas enfim,
realmente.
Nessa câmera em terceira pessoa, tinham diversos bugs. Às vezes você ficava em pé dentro do carro com o personagem
pelado. Ah, isso.
Não fazia sentido nenhum. Enfim, o carro atravessando o chão. Era um bug pra cacete. Os veículos completamente problemáticos. E eu acho incrível, por causa que eles mostrando o desenvolvimento, né, de como eles fizeram os carros, parecia que ia ser um negócio incrível, né? Teve um Night City Wire só pra mostrar os carros. Eles mostraram lá que eles foram até naquela marca de moto do Ken Reeves, que eles gravaram o áudio das motos, enfim. Eles mostraram que teve uma grande produção só pros veículos e entregaram aquilo, aquele negócio porco, que um jogo de PlayStation 2 tem uma física melhor. Então...
E lembrando que você não pode customizar os carros.
Não, não tem nem customização de personagem.
Você não pode comprar apartamento, que já diziam antes que poderia comprar diversos apartamentos, não pode. Você pode comprar uma variação daquele carro específico com as partes que ele tem. Mano, pra mim, cara, isso não faz sentido nenhum, cara. Por que eu vou comprar uma variável de um carro, uma variável que talvez eu não goste, sendo que, porra, poderia ter feito uma oficina pra eu poder mudar o carro ali do jeito que eu quero? Não faz sentido, cara.
Mas é aquele negócio, deve ter faltado tempo, deve ter faltado dinheiro, eles deviam ter tá apertado ali, devia estar tudo uma merda ainda, eles falaram, não, deixa isso pra lá e, enfim, foda-se. Com certeza foi isso que aconteceu. Mas, falando agora de customização, vou falar não de carro, mas da customização do personagem, mas não o seu corpo, a sua aparência, mas no seu visual, no seu jeito de se vestir, que é uma coisa que eles fizeram uma propaganda enorme, né? Eu lembro que eles falaram que o seu visual ia importar muito para Night City, que a roupa que você estivesse usando, os personagens iam te tratar de um jeito diferente ou iam te tratar bem, dependendo da forma que você estivesse vestido, ou te tratar mal. Eu lembro que eles falaram isso em algumas vezes, não foi só uma, foram algumas vezes. E acontece que não, isso não acontece, foi uma mentirada danada, sendo que as roupas são feias pra Dedel, vamos começar por aí. Todas
eu gosto de algumas, eu gosto de algumas.
Eu não gostei, tipo, usava qualquer roupa lá. Tem uma coisa que eu acho essencial em todo RPG, que a sua roupa ou a sua armadura que você tá usando, normalmente, quando você tá usando as melhores que você encontra no caminho, normalmente elas não combinam, né? Então, o que que acontece? Algumas empresas, isso tem no Assassin's Creed Odyssey. Tá?
Uhum.
Quando, tipo, você pode ir lá e você pode mudar o visual da sua armadura. Tipo, você tá com os atributos melhor armadura, mas o visual é outro. Então, pra você ficar bonitinho, né? Em Night City, que é um jogo que eles... Em Cyberpunk, né? Que é um jogo que eles prometeram que o visual ia importar, isso não existe. Então, quando eu tô lá com os meus melhores atributos, eu tô, sei lá, com a camiseta, com a calça, sei lá, de militar, um sapato brilhoso, um capacete, sei lá, bizarro, e eu tô todo feioso, sabe? Então eu achei estranho eles não terem implementado isso e pecou nesse ponto.
Pra mim foi bem de boa, tipo, com roupa, eu pouco me fodo. Pra mim, tipo assim, eu sou aquele tipo de jogador que a aparência é melhor que atributo, tá ligado? Prefiro deixar um personagem bonitinho e bem feitinho do que com atributo mais fora. Então, tipo, não é à toa que a minha V, quando eu postei no Twitter, conquistou corações, tá ligado? Porra, é gatíssima, pelo amor de Deus. Mas assim, com roupa eu não tive nenhum problema. Tipo, eu usava o que dá. Na real, eu usava a roupa do Johnny Silverhand, que a gente ganha. Basicamente a roupa que eu usei do meio até o fim. Mas realmente é meio precário. Tipo assim, é bizarro você não poder assaltar a loja de roupa pra pegar o dinheiro? É, porque você necessariamente deveria. Você é um RPG, você pode fazer o que quiser. Mas não, você não pode. Se você atirar do lado de fora da loja, o tiro não vai pegar. Se você jogar uma granada lá dentro, a granada não vai matar a atendente. Então, realmente, isso é uma coisa que me decepcionou.
As atividades do mapa, né, são bem precárias. Você não pode roubar. É uma coisa que... Agora eu vou falar uma coisa que o pessoal que não tá muito ligado deve ficar meio puto. Que não é um GTA. GTA é melhor que essa merda. Sabe? Porque no GTA, quando você tá afim, você pode ir lá, você pode fazer o que você quiser, você pode se divertir com seu personagem, tipo, tem várias atividades, tem parque de diversão, tem, sei lá, você vai na barbearia, que é outra coisa que não tem no Cyberpunk, se você escolher um cabelo, você não pode mudar. Enfim, tem em vários jogos de mundo aberto, tem várias atividades pra você fazer, que no Cyberpunk não tem nenhuma. Isso é um pouco triste, por causa que é uma cidade tão grande, é uma cidade que era pra ser tão viva, não tem essas atividades pra você fazer, tipo... Por quê, cara? Seria tão legal que se tivesse, entendeu? Seria mais um motivo pra você explorar, pra você aproveitar. Não tem aquele famoso rolezinho que a gente normalmente dá quando você tá jogando um GTA ou um Red Dead Redemption ou qualquer jogo de mundo aberto. Não tem, isso não existe. Eu não fiz em nenhum momento um rolezinho, andei pelo mapa pra aproveitar, pra ver a paisagem. Eu não fiz isso, sabe? Em Cyberpunk eu não me senti motivado a explorar o mundo.
É porque, cara, tipo assim... A galera pega no pé do GTA V, fala que é um jogo merda, mas tipo assim, porra, eu acho um baita jogo, eu acho que ele tem méritos aí na indústria pra caralho. Eu acho que quando ele lançou, tinha coisas que ele fazia que nenhum outro jogo fazia. Era um mundo cheio de coisa pra fazer, tinha várias missões secundárias, os random encounters, né, os eventos do mundo que rolavam, eram muito legais, tornava Los Santos muito críveis, mas aqui não é o caso. Quando a galera fala que Cyberpunk é GTA... Eu acho que é justamente por ele ser, tipo, não ser um RPG e ser, tipo, uma cópia mal feita de GTA em todos os sentidos.
É um GTA futurista em primeira pessoa. Essa é a definição. Eu fico um pouco chateado quando falam mal de GTA, porque eu gosto muito de GTA. GTA, eu acho o GTA um jogo incrível, pra falar a verdade. Eu gosto muito. Por causa que foi uma das minhas primeiras experiências na nova geração, por causa que quando eu tava na nova, né? Na antiga. É um pouco confuso. Por causa que é um jogo tão velho, tá aí há tanto tempo, desde 2013, desde, sei lá, há 15 bilhões de consoles que esse jogo tá. Mas enfim, na época que eu tinha meu 360, eu falei, não, vou jogar isso aqui no PlayStation 4, e assim eu fiz. E foi assim, foi legal demais, cara. Eu não é um jogo muito, nossa, puto escrito, mas é um jogo legal, é um jogo divertido que dá pra você brincar. E eu não entendo um pouco esse hate que o pessoal tem. Cara, o GTA não quer ser levado a sério. Ele deixa bem claro isso em todo momento, que ele não quer ser levado a sério, e é isso. E o pessoal leva ele a sério e acha o jogo ruim.
É, realmente, tipo, o Cyberpunk, no caso, ele tenta copiar GTA e não consegue, porque... GTA consegue ser o 5 ou o 4. O 4 mesmo consegue ser mais profundo, mais denso, com um mundo mais vivo do que Night City. E Red Dead Redemption 2, que pra mim, tipo, eu achava que Cyberpunk ia superar Red Dead Redemption 2.
Eu também. Na minha aposta era que ele seria, ou ele ia superar, ou ia ser um concorrente que ia bater ali de frente.
Exato. Eu até disse isso no Twitter. Eu acho que Cyberpunk vai ser o meu novo jogo da geração, porque eu acho que ele tem tudo. Porque eu sou apaixonado por Cyberpunk. Eu sou fãzaço de Blade Runner. E assim, eu tava super empolgado pro jogo. Eu acho que eu era o que mais tava empolgado pro jogo no grupo da Pixel, eu acho que eu já disse.
Com certeza.
Isso.
Provavelmente.
E eu joguei esperando um mundo aberto de Red Dead Redemption. Tipo, quando você tá andando de cavalo no Red Dead Redemption, acontece diversas coisas. Você é atacado, você é abordado por uma mulher, você, sabe, você começa uma missão do nada. É muito vivo o mundo. Não é o caso de Night City, eu já falei isso aqui, mas eu queria deixar bem claro que eu fiquei extremamente decepcionado com esse jogo. Eu acho que foi o jogo mais decepcionante que eu já joguei e que mais me deixou deprê. Na moral, eu fiquei muito triste.
Eu acho que isso aconteceu com a maioria do pessoal que jogou. Eu vi até gente que, tipo, ficou sem jogar videogame por um tempo, por causa que se decepcionou tanto com esse jogo, que não conseguia jogar outra coisa, por causa que se decepcionou. Aham, o James foi uma pessoa assim, ele falou. Ele não conseguia, não tava querendo jogar videogame por causa disso, entendeu?
E o James, tipo, ele começou a ficar empolgado quando ele soube que ele ia jogar. Então, assim, quando ele soube que ia jogar, ele ficou caralho, que foda, vou jogar esse jogo foda. Aí lançou, cara, que merda, sabe? E, tipo assim, ele ainda não viu um dos pontos mais negativos pra mim do jogo, que são as side quests, né? Eu acho as side quests do jogo uma merda. Eu acho que tem pouquíssimas que são boas, que... Tirando a do River, a da Yuri, a da Pan e do Carrie. Tirando essas missões, as atividades, por exemplo, os gigs, são todas iguais. Não tem... Elas não são divertidas, elas só estão ali pra preencher conteúdo. É igual Assassin's Creed Odyssey e o Valhalla. Uhum. Não, o Valhalla não, porque o Valhalla ele tem uma solução ali que fazer minis missões de 30 segundos, 1 minuto, que realmente são interessantes, pra mim, na minha opinião. Mas eu acho que tem tanta missão ali, missão de comprar carro, missão de capturar cyberpsicopata.
Nossa, isso aí é o pior. Isso aí é de longe o pior. Esse negócio do cyberpsicopata e os crimes que tem, que tipo, tem alguns troféus, né, de você solucionar todos os crimes, e enfim, de tal região, é uma merda isso aí. Isso aí eles só colocaram pra realmente encher linguiça.
E é basicamente o que essas missões de crime? Você vai lá, mata um pessoal, pega um documento,
acabou.
Sabe? É bizarro, porque não é o estilo da empresa que fez The Witcher 3, tá ligado? The Witcher 3 você tinha missões que geralmente eram mais legais que as missões principais. Não só as missões secundárias, mas os contratos que deveriam ser menos profundos são às vezes mais legais do que as missões principais. Então é muito bizarro. É ruim. Eu fiz as missões principais, as secundárias, por obrigação, porque eu gastei R$250 nessa porra. Então assim, eu queria fazer os 1000G. Eu fiz todas as missões secundárias, o jogo não liberou minha conquista, eu fiquei puto. É, realmente, cara, as missões secundárias são horríveis.
Falando das missões secundárias, assim, eu gosto das missões secundárias da história. Aquele negócio que complementa a história, mas não são necessariamente obrigatórias pra você concluir o jogo. Que são a da Panam, enfim, o que o Alex disse aí. Pra mim, elas são muito bem construídas, elas são muito bem feitas. Essas missões secundárias são bem feitas. A gente tem algumas missões secundárias de outros personagens, algumas que eu também gostei. Tem uma missão que você tem que ajudar o candidato à prefeitura de Night City, que é uma das missões que eu gosto bastante. Ela não tem nada de muito demais, mas eu gosto do contexto da história. Por causa que tem tudo... A gente vê como funciona a política da cidade e complementa um pouco também pra lore da cidade, e eu gosto bastante dessa missão. Em relação e também tem aquela missão do Delamain lá, que é o carro suicida. Nossa, tem algumas que são legais, assim. Não são todas uma porcaria. Tem algumas missões secundárias legais, mas infelizmente são poucas, que não são relacionadas à história.
Você fez a do monge?
Não, acho que não fiz, não.
Puta, essa missão é legal, essa eu gostei, que é um monge que o irmão, ele recebeu implantes da gangue Maelstrom, e tipo, isso vai contra a crença dele, e é legal porque você recupera ele, tipo, mais pra frente eles aparecem, é divertida, é uma boa missão, mas tipo assim, de memorável assim, eu só lembro dessa, mais nenhuma, e do Delamain, só.
Eu acho que é só isso mesmo, não tem muita coisa não, mas em relação às atividades secundárias que o jogo te dá, que são aquelas monte de firula e um monte de coisa à toa que eles colocam no mapa, que eu acho que esse é um grande problema de jogos de mundo aberto, e eu tô sendo um pouco hipócrita aqui, por causa que eu gosto bastante da fórmula Ubisoft, eu não vou negar isso. Eu gosto de jogar, são jogos que eu me divirto jogando, eu não vou negar isso. Mas aqui em Cyberpunk eu não gostei, não sei porquê, não sei se é porque eu me senti um pouco distante do jogo pelos problemas técnicos,
basicamente.
Ou se é porque é muito mal feito, porque eu me senti realmente distante do jogo, eu não senti vontade de fazer essas atividades secundárias. Porque eu sou uma pessoa, cara, eu platinei Assassin's Creed Odyssey, eu platinei Assassin's Creed Origins, eu platinei Watch Dogs 2. Jogos da Ubisoft que tem um mundo lotado de atividades inúteis, assim, que não fazem nada. Então eu chegar aqui pra vocês e falar, não, eu não gosto disso, não sei o que, fazer aquele discurso para a paz, eu seria um pouco hipócrita. Mas em Cyberpunk 2077 foi muito mal executado, é um negócio que é ruim e que foi mal executado. Então é realmente lamentável, assim, o mundo poderia ter atividades mais interessantes e infelizmente não tem. Eu fico um pouco chateado com isso.
E pior que não é um jogo grande, né, velho?
Não é um mapa grande.
Então, tipo assim, não tinha necessidade de você encher tanta atividade assim. Se você fizesse, se a galera lá se dedicasse, não se dedicasse, porque eu sei que foi problema da...
Dos engravatados.
Dos engravatados, exatamente. Mas se a galera tivesse feito, se dedicasse pra fazer uma parada mais, sabe, pé no chão, mais... Bom, mais legal, mais bem feito, mais bem escrito. Teria sido algo legal. entendeu? Pra mim não era um problema que eles falavam antes que o jogo ia ser menor que The Witcher 3. Pra mim não era um problema isso, porque eu imaginava que ia ter bastante coisa pra fazer. E quando tem bastante coisa pra fazer, a duração do jogo, foda-se. Quando o jogo é bom, foda-se a duração do jogo, tá ligado? Mas realmente eu senti que, tipo, por eu só ter feito as missões principais e ter meio que ignorado as missões secundárias, eu achei que o jogo era muito curto. E, tipo, eu não sei se eles tivessem pegado aquela intro maldita do começo e tivesse transformado em jogo, teria saciado a minha vontade de mais missões principais, tá ligado? Porque a história é muito boa, então, assim, quando você joga um jogo... Porque, tipo assim, eu não sabia que tava zerando até ter visto lá no elevador, tem uma... Né, você está na última missão, se você passar daqui, você não volta.
É, tem isso.
Eu falei, caralho, que bizarro, já tô no final, eu tô com o quê? Sabe, pouquíssimas horas, então realmente é uma
mas
bosta
é, foi, isso. Foi uma coisa que o pessoal se incomodou um pouco do jogo ser curto. Eu não achei que foi uma coisa ruim. Enfim, o jogo, dependendo da forma que você joga ele, se você jogar só a campanha, tem como você fazer isso. Você só jogar a campanha e ignorar as atividades e as missões secundárias, é uma possibilidade. Você vai zerar o jogo ali com mais ou menos 20, 25 horas, dependendo de como for o seu desempenho, né? É relativamente curto comparado com o The Witcher 3. Eu dei uma pesquisada aqui antes de começar a gravar. O The Witcher 3, se você for zerar dessa forma, que eu acho que não dá, se você for zerar assim, pulando por causa da progressão do jogo, eu não tenho certeza, eu não joguei. Eu acho que não dá pra você zerar o jogo sem fazer missão secundária por causa, né, da progressão. Mas o jogo tem mais ou menos ali 55 horas, por aí, se você jogar. Então, cortaram mais ou menos a metade do jogo. Então, eles tiveram um corte bem grande, assim, comparado com outro jogo, e os fãs da empresa se decepcionaram um pouco com isso. Eu achei tranquilo, quase que, como eu falei anteriormente, o ritmo do jogo é muito bom. Ele não tem muitos problemas de ritmo, que é um problema que RPGs normalmente tem, RPGs de mundo aberto, né? Tem problemas de ritmo e isso não tá muito presente no Cyberpunk. Então eu acho que isso é um ponto positivo.
É, ele realmente não tem problema de ritmo, porque eu tô vendo aqui que ele tem 20 horas de duração pra jogo, se você jogar só a história. Então, assim, jogos como ação e aventura, que é o caso de Cyberpunk, ele não é um RPG, é mais difícil você ter um problema de ritmo, né? Porque ele não para, ele tá ali constante. São as missões que são bem legais, são muito bem programadas, quando não rola algum bug. Então, assim...
quando não rola algum bug, tem isso.
É difícil ter problema de ritmo, tá ligado? Pra mim, pelo menos, realmente não teve. O problema de ritmo que eu tive foi quando eu tentava intercalar entre missões secundárias e missões principais.
É, aí, realmente.
Sim, aí é uma merda, aí o jogo ficou uma bosta.
Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar agora da gameplay em si, vamos falar de combate, que foi um dos pontos, assim, que o pessoal, né, antes do jogo lançar, tava um pouco pé atrás, que era o fato do jogo ser em primeira pessoa, então logo ele teria, né, mecânicas de FPS, que ele tem FPS nele, né.
Cyberpunk é FPS, Vi?
Porra, ele tem tiro em primeira pessoa, porra, caralho.
Ah, mas óbvio. FPS ou RPG? Teve gente que discutia FPS, só FPS.
FPS, não é só um FPS, gente, pelo amor de Deus, mas enfim, o combate do jogo, quando você tá dando tiro, ele é legalzinho. Não é perfeito, tá longe de ser perfeito, tá longe de ser legal, ainda mais, eu joguei aonde? No PlayStation 4, então é óbvio. Quando eu tinha mais de 3 inimigos na tela e eu dava um tiro, meu FPS caia, sei lá, pra 5? Sim, então é um pouco difícil de eu criticar essa parte aqui, é complicado. Mas, no geral, quando eu conseguia realmente jogar direito, assim, o meu FPS cair toda hora, foi legal, foi divertido, é um combate, ele consegue ser fluido, por mais que esse foi o primeiro jogo em primeira pessoa que a CD Projekt produziu, então eu acho que eles ainda não estão, estavam em um território novo, assim, eles não sabiam muito bem como fazer, eu acho, parecia, pelo menos foi essa impressão que eu tive quando eu joguei, mas eu gostei, assim, do combate de tiro, porrada e bomba, a parte do combate de porrada mesmo, combate corpo a corpo, a gente vai falar daqui a pouco, mas em questão do tiro, do FPS ali, tá na medida certa, é bom. O que que tu achou, Alex?
Curtiu? Eu gostei, acho que essa é uma das paradas que eu mais gostei, porque eu gostei da parada de você tem uma variedade muito grande de armas, são armas legais, são muito únicas, né, e tipo assim, você pega aquela arma e, caralho, o que ela faz? Até hoje tem arma que eu não sei o que faz, tem muita arma, e eu gosto da mecânica de você intercalar entre os implantes, né? Você poder ter uma katana, então tipo assim, eu achei o gameplay dele ótimo, eu achei que ele funciona, isso é, já é algo positivo pra esse jogo, porque muita coisa não funciona.
Verdade, verdade.
É, eu realmente curti, eu não tive problema. Eu achei muitas vezes ele... É, como eu posso dizer? Às vezes eu achei ele que eu pegava armas que eram muito poderosas. Tipo, você pegou aquele rifle da Panam?
Peguei. Ele era forte pra cacete.
Eu achei ele muito OP. Muito. Uhum,
demais, mano. Desde a parte que eu peguei ele, eu não larguei ele até o final do jogo.
Ele dá headshot instantâneo, tá ligado? Não só headshot, mas se você tirar no bem. Então, tipo assim, eu acho que esse tipo de coisa meio que me deixou o jogo muito fácil e... Sabe, não. É, eu queria que não fosse mais difícil. Então, acho que essa é a minha única crítica pro gameplay de arma e tal. Porque uhum. Eu realmente gostei, acho que funciona, então é bom.
Você realmente só vai ter problema com o jogo em relação ao combate, tipo, de você achar difícil e ficar morrendo muito em muitas partes se você for burro. É basicamente isso, por causa que não tem dificuldade nenhuma, assim. Tipo, eu pelo menos não senti dificuldade em nenhuma parte do jogo de ficar, tipo, morrendo várias e várias e várias vezes ali. É realmente você ter ali, ser mais ou menos estratégico, por causa que em alguns momentos eles tacam realmente muitos inimigos em um espaço muito pequeno. Então você tem que saber ali administrar qual arma você vai usar, mas não é nada muito complicado, muito difícil, não. Não é um RPG de estratégia, não é um jogo de estratégia.
É, se você, tipo, se você for, por exemplo, se você for igual Call of Duty, foda-se, Rambo, se jogando pra cima dos inimigos, você
vai
provavelmente você vai morrer.
Mas se você souber jogar um FPS, você já tiver ali familiarizado com o FPS, não vai ter dificuldade nenhuma, mesmo jogando as dificuldades mais altas.
A única dificuldade que você vai ter é com o FPS caindo.
Isso, exatamente. Mas, falando das armas agora, que foi um ponto que você falou, que elas são muito únicas, né? Isso é muito legal. E uma coisa que eu gostei muito foi das animações das armas. É tudo muito único. As armas, elas têm muita personalidade e isso é muito legal. Por exemplo, a pistola do revólver, né? Do Silverhand, na hora que ele pega e até quando você encontra esse revólver, ele gira o revólver. Cada revólver e cada arma tem uma animação diferente e isso é muito legal.
Esse tipo de coisa que acontece no Red Dead Redemption, que cada arma tem sua animação de recarregamento, cada arma é única. Isso acontece no Cyberpunk, isso é muito legal. A pistola do Silverhand, por exemplo, ela é muito legal. Ela, tipo, quando você aperta o botão de soco, de melee, a arma dá uma explosão na cara do inimigo. Eu não sei o que ela faz, ela solta fogo, algo assim, alguma coisa assim. É muito da hora, é muito boa as armas, eu fiquei feliz. E até hoje eu não sei o que algumas armas fazem, então... Isso é um ponto positivo.
É muita arma, cara. Eu não tive a oportunidade de ver tudo, de usar tudo. Então, mas é muita coisa e é muito legal que cada uma tenha uma personalidade, né? Tipo, em relação à animação, coisa e tal. Eu fiquei triste que não dá pra se personalizar, né? Tipo, se você quiser mudar skin, tipo, as armas, elas têm as suas skins. Tipo, ela tem uma corzinha diferente, ela tem uma estampa diferente, mas você não pode personalizar. Então, você tem que usar daquele jeito que você achou, mas...
Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu acho a interface muito ruim. Nada amigável. Tipo, às vezes eu apertava pra colocar algum periférico na minha sniper e, tipo, não ia. Eu não sei por que não ia, mas, tipo, eu achei certas vezes muito confuso.
Uau, um bug em Cyberpunk, como eu estou surpreso. É basicamente
muito, muito bizarro. Então, assim, eu realmente achei que não era. Puta. Foi uma coisa, eu tinha que pegar um caco pra ler. E eu não tava achando a porra do caco, porque eu não sabia onde o menu dos cacos ficava. Mas aí que eu percebi, eu tive que pesquisar na internet, aí eu vi que quando você passa em cima do... O cursor em cima do journal, ele abre o menu dos cacos embaixo. Então, assim, tipo assim, eu achei que dava pra ter feito algo mais friendly, tá ligado? Mais amigável, mas não dor de cabeça. Mas do jeito que eles fizeram aí, foi totalmente dor de cabeça.
Eu não tive problema, eu tive esse bug de quando eu tentava colocar algum periférico na minha arma e não ia, tive algumas várias vezes durante toda a gameplay, mas tirando isso, não, eu achei a interface bem de boa, nada demais não, tá tranquilo.
Eu não gostei muito não.
Mas o combate corpo a corpo, eu acho que esse não é um problema só de Cyberpunk, tá? Eu não vou apedrejar a CD Projekt nessa questão, nesse ponto, não tem muito o que fazer. Combate corpo a corpo em primeira pessoa é um negócio complicado de fazer, a animação é difícil de fazer. Não é fácil, realmente. E do jeito que o jogo tá, do jeito que ele se encontra, não precisava gastar tempo com isso. E eu acho que a decisão foi certa de deixar do jeito que tava, sabe? Você dá umas porradas ali, soca, quando você tá com a katana, arranca alguns membros do corpo, tá tudo bem. As animações ali tão ok, não são muito ruins, mas não é bom. Tá, mas tá ok, sabe? Tá ali, não é um negócio que te incomoda muito. Então, se você for jogar, eu te recomendo só ir no tiro mesmo e só na porrada quando for necessário.
Eu acho que não não tem muito pra onde ir, como, tipo, eu vi gente reclamando do combate na porrada. Cara, eu esperava que ia ser aquilo. Eu não esperava algo super realista, tá ligado?
Não tinha como o que fazer, velho. Se você pegar...
Não tem como fazer. É um first person shooter, tá ligado? Você vai apertar RT e ele vai dar porrada com uma mão e com a outra. É basicamente isso. A katana, é uma parada que eu gostei bastante. Eu usei boa parte do jogo, porque eu acho que ela também é OP. Se tivesse diminuído
a katana
um pouco
nossa,
dano...
A katana é muito OP, velho. Nossa, é muito legal jogar. Esse que é o mais interessante. Quando o FPS não tá caindo, né? Mas é muito legal, velho. É muito divertido. Você sai deslizando, dando porrada. É realmente muito legal. Eu lembro que o pessoal ficou muito hypado quando viu o gameplay de Katana. E eles acertaram nesse ponto, pelo menos. Obrigado.
Não, senhor. Realmente é bom o combate corpo a corpo. Eu não tenho reclamações. Porque, assim, ele é parecido com o Skyrim de 2011. Uhum. Com algumas melhorias. E eu acho que vai ser assim por um bom tempo. Eu acho que não tem muito o que fazer, né? Tipo, o máximo que eles vão fazer é adicionar umas mecânicas de defesa um pouco mais realista, ou sei lá, um combate mais realista. Mas é, basicamente, pra mim, sempre vai ser daquele jeito. E se alguém conseguir inovar em combate corpo a corpo em primeira pessoa,
parabéns.
Meus parabéns, cara. Você é foda.
Uhum, realmente. Então, beleza. Então, agora eu queria falar de uma coisa que eu podia ter falado lá atrás, mas eu esqueci. Mas eu queria falar agora, que foi outra promessa que eles entregaram, mas não tão... que foi a questão do Limp Sync. Que, quando a gente viu, é realmente uma coisa nova na indústria, né? É uma coisa que não usaram muito. É, em The Witcher 3, tinha, eu acho que tinha isso, que quando o personagem
tinha,
fala...
Tinha, mas não era tão... bem feito entre aspas.
É, quando o personagem fala, a boca dele, as expressões faciais estão condizentes com o idioma que ele tá falando. Isso é uma coisa que é basicamente nova, poucos jogos usam isso, eu acho que nenhum usava, a não ser o The Witcher, não tenho essa informação, desculpa. Mas é uma coisa que eu ouvi, na hora que eu vi aquilo, eu falei, caraca, que da hora, que interessante, mas não é tudo isso que eles mostraram e realmente não foi. Muitas vezes isso bugava, muitas vezes o personagem falava e a boca dele não se mexia, o rosto dele tava parado, mas em muitas vezes, nas cenas importantes, em cenas em que o personagem, tipo, que você tava conversando, queria passar a emoção, ele conseguia transmitir a emoção, diferente de muitos jogos que o personagem tenta passar a emoção e ele não consegue, por causa das expressões faciais. Óbvio, não tem como a gente comparar as expressões faciais do Cyberpunk com um The Last of Us Part 2
não,
da vida, que,
pelo
sinceramente,
amor de Deus.
É o ápice das expressões faciais da indústria, assim, porque expressões faciais é um negócio difícil de fazer. Vamos ser sinceros aqui, não é
que,
fácil.
Cara, eu vi gente famosa fazendo essa comparação, e eu acho essa comparação meio ridícula, porque, cara, a galera da Naughty Dog, ela dedica 60% do tempo dela pra fazer isso.
Uhum.
Pra fazer expressão facial. No Cyberpunk é um mundo aberto, tem diversas coisas pra fazer. Eu não sei o que eles fizeram, porque, porra, né? Mas, porra, você comparar as expressões faciais de Cyberpunk com Last of Us 2, caralho, puta que pariu. Pra mim, o Cyberpunk consegue ter as melhores expressões faciais em um RPG de primeira pessoa.
Com
isso,
certeza.
Pra mim, uhum, não tem dúvida, tá ligado? Tem uma parte ali no começo do jogo que você conhece a Evelyn e as expressões faciais dela é caralho. Eu fiquei, puta que pariu. Foi a primeira vez no jogo que eu fiquei, sabe, mind blowing, tá ligado?
Queixo caído.
Exatamente. Porque é muito bem feito. É, então, assim, pra um RPG de primeira pessoa, está acima da média.
Uhum. Só precisa aprimorar um pouco ali a questão do lip sync, que realmente, quando ele funciona, ele é bom. Mas ele falha muito, assim. Tem muitas vezes que realmente o personagem fala com o rosto normal, não mexe a boca, não mexe o olho, não mexe nada.
Eu não tava levando fé nisso, né? Porque é uma tecnologia nova e, tipo, você tem que pagar pra ver. Porque quando você lê, você não acredita. E quando eu comecei a jogar, ele falhou logo no Dexter de Sean.
Nossa senhora.
No carro.
É complicado, meu Deus.
No carro.
O meu não falhou aí não, graças a Deus.
Ele falha e, tipo, tem vezes que ele não mexe a boca direito, a boca não se mexe. Então, realmente, às vezes, quando ele quer funcionar, é bom. Mas, tipo, eu ainda vejo que precisa ser melhorada para futuros jogos. Enfim, essa é real.
E outra coisa em relação à animação de personagem, enfim, que eu gostei muito, é a forma do comportamento do comportamento dos personagens, da forma que eles se comportam. É muito bem feito. Sabe aquela cena do Dexter, tal, que tá a gente, a Bi e coisa tal, a gente tá ali conversando, depois que a gente rouba o robô e vai entregar para ele, rouba o robô, foi incrível. Mas enfim, depois, naquela cena ali, que tá os quatro sentados, conversando, é incrível. incrível a forma de que cada personagem tá se comportando de um jeito.
Uhum.
É, o Dexter, ele tá sentado, tipo, mais encostado, com a perna aberta, assim, relaxadão. A Abby tá de outra forma. O nosso amigo, que eu esqueci o nome dele de novo, enfim, não sou bom com nomes, é... O Jack. Ele tá, tipo, apoiado, assim, no joelho, balançando o pé porque ele tá nervoso. É, então, nessas cutscenes, os personagens, eles se comportam de forma diferente, e isso é muito legal, por causa que dá personalidade pro personagem, e também torna aquilo tudo muito mais crível e muito mais palpável. Você vê que aquilo ali parece que é um personagem de verdade, que é uma pessoa de verdade, e isso é muito legal, porque são comportamentos que as pessoas normalmente têm. Então, é diferente de... Agora vou fazer uma comparação burra com a Ubisoft, que é diferente dos personagens da Ubisoft, que se comportam todos da mesma forma, de forma espalhafatosa, que é feio e é nojento, sabe? Então, aqui no Cyberpunk é muito bem feito, e eu gostei bastante disso, é um ponto positivo.
Que é uma cópia... O que a Ubisoft faz no Assassin's Creed Valhalla, no Odyssey, é uma cópia de The Witcher 3. No The Witcher 3...
É o The Witcher 3-like.
Todos
se
comportam do mesmo jeito, tipo... É, os homens, todos eles ficam com o braço cruzado, uhum, e olhando pra cima, tá ligado? Tipo, é basicamente isso. E no Assassin's Creed, é basicamente isso também. Ou ele joga a mão pra cima do nada, sem motivo algum, ou...
Nossa,
ele
é bizarro.
Sabe.
É bizarro como... principalmente o nosso personagem, o personagem principal, ele é muito espalhafatoso. Isso me incomoda demais.
É.
Graças a Deus, não fizeram isso no Cyberpunk, fizeram bem, tipo, cada personagem tem ali sua animação, é bem feito. Nossa, que bom, mano, isso ajuda demais na imersão do jogo.
Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu fiquei meio assim, porque no final do jogo, não vou dar spoiler, mas no final de cada jogo tem uma cena em terceira pessoa. Isso pra mim meio que me deixou na dúvida se eu queria que o jogo tivesse pelo menos cutscenes em terceira pessoa, porque eu acho que iria funcionar mais. Porque, às vezes, as cutscenes são em primeira pessoa, mas a maioria das cutscenes você pode controlar seu personagem. Então, às vezes, você tá controlando e, tipo, se você sai do campo de visão da personagem que tá conversando com você, ela não vira, tá ligado? Ela fica olhando pra parede, conversando, uhum, tipo, com a cabeça virada, mas com o corpo virado pra parede. Isso pra mim me deixou, puta, que merda isso, cara. Não é... Eu queria que as cutscenes fossem todas... programadas, todas, sabe? Não queria controlar um personagem. Então, quando eu vi a cutscene em terceira pessoa no final, eu falei, cara, eu queria muito que esse jogo tivesse mais cutscenes em terceira pessoa, que ia ter. Eles cortaram porque não tiveram tempo, porque sei lá.
Provavelmente faltou tempo e dinheiro e eles tiveram que cortar.
E, cara, a merda isso, porque na demo tem cutscene em terceira pessoa e fica muito mais legal, porque quando te apresentam a ver, você mostra ela acordando e tem um cara lá saindo, que ela...
Nossa,
deve,
mano,
ter...
aquela cutscene é maravilhosa, é muito bem feito, muito bem dirigida, cara.
Sabe?
Nossa.
E assim, eu fiquei muito bolado quando vi a cutscene dessa pessoa, porque eu vi tudo que eu perdi, tudo que eu podia ter presenciado de uma maneira melhor, e não presenciei por falta de gerenciamento dos engravatados que fuderam o jogo. Você concorda?
Eu concordo completamente, assim. Quando eu vi a gameplay de 2018, assim, pela primeira vez, todas as cutscenes que tem naquela demo, elas são em terceira pessoa. Quase todas,
sim,
né? E são todas muito bem dirigidas, são todas muito bem feitas e... Cara, depois que eu joguei o jogo e vi aquilo, eu fiquei, nossa, mano, por quê? Por quê, meu Deus? Por que vocês tiraram esta merda daqui? Todos aqueles trechos teriam sido bem melhores se tivesse aquelas cutscenes. Mas bem melhores. Nossa, com certeza. E
eu fiquei do mesmo jeito.
E com certeza tem alguém, algum fanboy maluco aí, ou algum fã do jogo, que vai falar, não, mas isso aí vai quebrar a imersão. O que que é isso de botar o jogo em terceira pessoa? Vai mudar a perspectiva dos jogadores.
Nada a ver. Termos
técnicos e blá, blá, blá. Mano, vai tomar no cu.
Eu acho que o jogo realmente deveria ser em primeira pessoa. Eu acho que
também.
É o caminho certo. Mas eu acho que as cutscenes, elas em primeira pessoa, na minha opinião, não funcionam tão bem quanto quando deveria, tá ligado? Quando funcionam, geralmente você não consegue controlar seu personagem. Ou ele tá sentado, ou ele tá sendo animado e você consegue ver as animações do seu personagem, a mão e tal. Mas assim, os diálogos, eu preferia que fossem em cutscene, mas sabe, em terceira pessoa no caso. Mas não é, e cara, isso me deixou muito triste.
Concordo demais, com certeza. Mas agora vamos falar de outra questão da gameplay. que são árvore de habilidades e outra coisa que eu vou enfiar aqui no meio das árvores de habilidade, que são os implantes, que foi outra decepção do jogo.
Cara, eu gostei dos implantes. Você não gostou?
Não gostei, porque eu não senti que era algo palpável. Por causa que no começo do jogo, parece que vai ser muito foda a questão dos implantes, né? Porque você chega ali, lá no medicânico, né? Aí ele vai, você vai lá, não, pô, eu não tô com dinheiro agora, depois eu te pago. E aí tem toda aquela animação da V colocando o implante na mão, do olho, tem tudo aquele negócio. Então você sente que é algo palpável, você sente que seu personagem tá mudando. Ao longo da gameplay, quando você vai no medicânico, o que acontece? Você chega lá, compra e sai.
Ah, sim, isso é. Isso
não
é uma
existe
merda.
Nenhuma animação, não existe nada. Então, eu acho que assim, os implantes eles funcionam mais como uma árvore de habilidades paralela à sua árvore de habilidades mesmo. É uma árvore de habilidades que você gasta o dinheiro. Basicamente isso. Que, por sinal, é muito caro os implantes. Mas eles são legais alguns. Tem o braço de louva-a-deus, que é muito legal de usar.
Sim,
tem
sim.
O braço de gorila, tem o pulo duplo. Enfim, são habilidades que você desbloqueia como em outros jogos, só que com um nome diferente. Enfim, então, eles fizeram uma puta propaganda em cima disso. Eles fizeram propaganda como se fosse todo... Sempre que você fosse fazer o implante, ia ter aquela animação, e não teve. Eles fizeram propaganda em cima disso e cortaram.
É.
Provavelmente por falta de dinheiro e de tempo.
Realmente, eu acho que deveria ter animação mostrando, tipo, sei lá, ela entrando num closet e saindo já com um negócio. Pelo menos isso já me satisfaria. Mas eu acho que realmente os implantes, em termos de gameplay, eu acho que eles são um game changer, tá ligado? Eles realmente mudam a dinâmica da gameplay. Tipo, outro tá com o braço do Deus, outro tipo, outro tem o pulo lá, o salto forte que tu consegue pular mais alto. Realmente são coisas assim que eu gostei pra caralho.
Impactam muito, cara. O pulo duplo e esse salto mais forte, principalmente.
São essenciais.
São essenciais. Eles vão te adicionar outra forma de explorar Night City, porque Night City é um lugar que tem prédios gigantescos e você não conseguiria alcançar. E aí com esses pulos você consegue, ou você aprimora o seu parkour, é óbvio, você consegue chegar a pontos que você nem imaginava que você conseguiria chegar. Tem alguns apartamentos que você consegue acessar, algumas varandas que vão ter alguns itens. Então muda ali a sua forma de explorar e torna o jogo um pouco mais vertical. E isso é interessante. Então, nesse ponto, realmente, não tem como botar como um ponto negativo e é legal.
A árvore de habilidades, pra mim, foi algo legal. Não sei, tipo assim... eu gosto da progressão. É meio diferente de outros jogos de RPG que eu joguei. É tipo, cada habilidade tem uma sub habilidade que é tipo... Se eu tô lá numa habilidade sangue frio, que é onde eu compro meus perks, tem o nível dessa habilidade de sangue frio. Aí você pode ir aumentando conforme e progredindo no jogo, só que é limitado. Tipo, se você não desenvolver muito pontos de stealth nos seus atributos, você só pode aumentar aquele nível de habilidade até esse tal ponto. E eu acho que isso meio que muda também a dinâmica do gameplay. Eu acho que fica muito legal. A única coisa que eu tenho um problema são com os atributos, porque assim, eu não sei se você percebeu, mas tem, por exemplo, eu tenho um atributo de força e tenho um atributo de habilidade técnica. Tem certas vezes que eu preciso abrir uma porta. E às vezes ele pede um atributo de força, que é quando você arranca a porta. Só que tem outras vezes também que tem o mesmo tipo de porta que pede uma habilidade técnica. E não faz sentido. Porque
não,
você
não
vai arrancar
faz.
O negócio. Por que você não pode...
É só arrancar, mano. Dá uma porrada, eu chuto essa merda.
É, isso acontece na missão onde você vai resgatar o Saul, que é o líder dos Aldecados, e você tem uma portinha ali pra abrir que é pra você escapar. Ele pede pra habilidade técnica. Mas não faz sentido. Por que eu não posso arrancar aquilo igual arranquei as outras portas? Esse tipo de discrepância me incomoda pra caralho, porque dá pra ver que eles não se atentaram a isso por falta de tempo, óbvio, e me incomodou bastante.
Em relação à árvore de habilidades, o meu problema foi com coisa demais. Uma coisa que a gente conversou no episódio do Miles Morales é que a gente elogiou muito a árvore de habilidades do Miles Morales, assim, demais, assim. E a gente criticou bastante jogos em que tacam muita coisa na árvore de habilidades só pra ter. Em Cyberpunk a gente tem muito disso.
Isso é interessante, desculpa te cortar, mas eu acho que isso é interessante justamente pra você zerar de novo upando outras coisas, sabe? Porque realmente não dá pra você upar tudo. Não dá pra você comprar essas habilidades.
Realmente. E eu acho que nem é um jogo feito pra você zerar tudo.
É
upar tudo, né? Porque, né, você vai construindo suas builds. Mas não é nem em questão de desbloquear todas as habilidades que eu tô falando. É tipo, muita habilidadezinha inútil. Tipo, você vai aumentar 0.05 de resistência e você vai gastar não sei quantos pontos de habilidade. Mano, 0.5 não serve pra nada. Pra que tem isso? E essa habilidade de, sei lá, 0.05, 0.5, bloqueia uma habilidade importante. Não faz sentido ter isso. É só um negócio pra encher linguiça. sabe? É mais conteúdo inútil. Então a árvore de habilidade peca nisso, e não é só o Cyberpunk que peca nisso. Muitos jogos que, tipo, RPG, o mundo aberto que tem, essa merda dessas árvores de habilidade pecam nisso. E eu acho que eles poderiam ter tratado isso de uma forma melhor, mas, enfim, não rolou.
É, sabe o que é interessante? É, enquanto eu elogio, tipo, algumas habilidades que, pra mim, foram muito boas, tipo o sangue frio, pra mim, que aumenta dano, essas coisas, realmente, tem certas habilidades que você sente que não fez diferença nenhuma no seu personagem.
Não faz, mano, não faz.
Compra e você sente que não mudou nada. E isso é um problemão, porque você sente que gastou uma habilidade à toa. Então, assim, eu não tenho um problema com muitas habilidades, porque isso dá portas pra você usar de novo. O que eu acho um problema é o fato deles não terem melhorado isso ao ponto de realmente importar, realmente fazer diferença no teu... Porque, assim, no The Witcher 3, cara, tem habilidade ali que eu nunca usei. The Witcher 3 eu acho que é o exemplo perfeito de, tipo, todas as habilidades têm sua característica, tem seu peso, cada uma funciona de um jeito e cada uma importa no teu gameplay do jeito que você quer. No Cyberpunk, não. Infelizmente, não. Ainda bem que eles têm um drinkzinho lá que você toma e você consegue pegar todas as habilidades de volta pra upar do jeito que você quer.
Cara, eu cheguei assim em um momento da gameplay que eu parei de upar as habilidades. Se eu entrar no meu save aqui agora, eu tenho uma porrada de pontos de habilidade que eu não usei e que realmente não fizeram diferença nenhuma na minha gameplay.
Isso realmente não faz. É, tipo, tem algumas que fazem, óbvio.
Sim, tem realmente. Algumas ali realmente fazem a diferença. Mas são muito poucas. E é muita habilidade pra muita pouca que realmente faz diferença. Então eles podiam ter diminuído um pouco essa árvore de habilidades e ter aprimorado mais essas habilidades. Eu vi muita gente criticando a build de hack, por exemplo.
Eu ia falar isso agora. Uhum, é muito
que ela é muito vazia, sabe? Ela é muito... Muito nada, sabe? É muito vazia, muito fraca e que vale muito mais a pena você investir numa build de força, ou sei lá, no stealth, do que você realmente ir ser de hacking.
Gente, na gameplay de 2018, cara, o hacking era totalmente diferente do que é agora. Tinha mais coisas, o puzzle, o joguinho lá, o minigame era diferente. Você conseguia ver quando analisava o teu inimigo. Conseguia ver, tipo, o perigo dele, tá ligado? Se ele é mais poderoso que você ou não. Não dá pra fazer isso no jogo. Eu acho até que ele ia falar aqui que o botão de analisar é meio inútil, porque você só vê o nome do personagem e se ele é procurado ou não. Isso é meio, sabe, cu. Não, meio que não faz diferença.
Meio cu.
Tá ligado? Tipo, é uma bosta isso e realmente o hack é bem decepcionante. Eu acho engraçado também apontar que quando eu vi recentemente, depois que dei a gameplay de 2018, é muito engraçado ver o narrador falando: atenção, tudo que está aqui pode mudar. Ele não ironicamente fala isso umas 15 vezes durante a gameplay.
Já dava pra perceber que eles tinham ciência de que eles não iriam conseguir entregar aquilo durante o jogo todo, né? Já dava pra saber que a gente tava tão hypado, tava tão cego, porque a gente confiava realmente na empresa. A empresa que fez The Witcher 3, e eles estavam também com esse sentimento de que, nossa, a gente fez The Witcher 3, a gente vai conseguir entregar. Não, mano, vocês não vão curar o câncer também, porque vocês fizeram The Witcher 3.
É que, cara, quando uma empresa fala assim, tudo que tá aqui pode mudar,
tem alguma coisa de errado, né?
Não, assim, praticamente toda gameplay tem isso, sabe? Uhum. Mas você não espera que eles vão mudar o jogo todo, tá ligado? Que foi o caso do Cyberpunk. O jogo que lançou não é o mesmo jogo de 2018. E quando você vê uma gameplay, por exemplo, de Assassin's Creed, e eles falam que podem mudar alguma coisa...
É pouquíssimo.
Mudam algumas coisas, mas não o jogo todo, sabe? O jogo ali ainda tá ali.
Em demos também, eu lembro que quando eu joguei a demo do Final Fantasy VII Remake, tava lá que isso aqui era uma demo, e que o jogo ainda tava em desenvolvimento, que eles iam mudar algumas coisas, e realmente, depois que eu joguei o jogo, era praticamente a mesma coisa, com algumas mudanças ali e aqui. Nada, nossa, brusco igual foi Cyberpunk. Realmente triste. E uma coisa que eu queria lembrar aqui é que a gente tava com o pessoal, né, e eu também tava com a expectativa de que o jogo se parecesse um Deus Ex, né, que teria muita base em Deus Ex, nesses boomer shooter da vida aí que o pessoal chama, que ele teria muita base nisso. E acabou que não, ele tá mais pra um Watch Dogs 2 e um Watch Dogs da vida do que pra um Deus Ex. Isso é realmente decepcionante, é triste. A gente tem mecânicas do Watch Dogs ali que, cara, o negócio de você...
Funciona melhor.
Não, tipo, é a mesma coisa de, você hackear uma câmera e fazer ela parar de funcionar. É a mesma coisa, cara. Parece que pegaram ali um Ctrl-C, Ctrl-V e acabou. É feio, é bizarro o hacking do jogo e é triste.
É que a questão do Watch Dogs é que, tipo, na minha concepção, ele foi, tipo, o estilo dele é bem único, dele.
Uhum.
Então, assim, ele foi um dos, o primeiro a ser daquele jeito. Então, meio que Cyberpunk copiou o que o Watch Dogs fez.
Parece que copiou. Parece que é uma cópia bizarra de um jogo que nem é tão incrível assim. É estranho, né?
Então. O hacking é bem ruim. Bom. Os inimigos e inteligência artificial. Cara, são bem ruins. É uma das inteligências artificiais mais horríveis que eu já vi no jogo. Porque, como eu disse antes, é muito fácil algumas partes e muito difícil você morrer. Uhum. Porque, basicamente, os inimigos são bem burros. Eles não vão te flanquear. Tem vezes que eles vão parar de atirar do nada. Já aconteceu isso contigo?
Já, várias vezes.
Sabe, tipo assim, é bem ruizinho, cara. Eu nem sei o que falar, porque assim, não tem muito o que falar disso, uhum. Porque...
não tem.
É realmente ruim.
Os inimigos, eles são idênticos em grande parte do jogo. Só muda um pouco nas boss fights, assim, mas mesmo assim, as boss fights às vezes nem parecem, assim, uma luta de chefe. Eu acho que em RPG, luta contra chefe é uma coisa essencial, é uma coisa importante, e normalmente, na maioria das vezes, elas são muito memoráveis. Em Cyberpunk, não. As lutas contra o chefe são bem broxantes e bem tristes. Assim, o moveset deles são uma merda. Você pega assim na hora, você só dá um monte de tiro, foge pra trás de um murinho e pá. É só isso, basicamente, o combate do jogo inteiro. Como o Alex disse, a inteligência artificial do jogo é podre de ruim. É muito mal feita. Muito mal feita. Assim, é com certeza uma das piores que eu já vi no jogo. E, assim, é lamentável, né? Vamos ser sinceros aqui. Eu tô até aqui na minha cabeça aqui enquanto a gente grava isso. Eu tô assim, cara, a gente só tá falando mal dessa porra desse jogo, cara.
Basicamente.
Toda hora a gente tá falando isso é lamentável, mas realmente não tem muito o que fazer, muito, e nem muito o que falar, porque foram isso que eles entregaram. Eu tinha tantas expectativas pra esse jogo, mas eram tantas, assim, eu não hypei muito durante, tipo, eu comecei a hypar ano passado, bem no lançamento, perto do lançamento, quando eu fui saber que eu ia poder jogar o jogo no lançamento. Então realmente fiquei muito animado, eu pesquisava muito sobre o jogo, sobre o universo, sobre o RPG de mesa, e quando chega lá eu me decepcionei demais, cara, foi muito triste. E o combate, que era um dos pontos que eu mais estava animado pro jogo, me decepcionaram tanto, cara. E foi realmente feio, assim, que eles fizeram.
Eu tava com hype no jogo desde 2018. Me apaixonei pelo jogo desde o trailer. E, cara, basicamente é isso. Eu achei que bem triste, porque não é o jogo que eles queriam entregar, eu acho.
Os desenvolvedores, pelo menos, eu tenho certeza que não queriam entregar aquilo, mas foram obrigados, né?
Já nesse assunto, redenção do jogo. Será que vai ter, velho?
Eu acho que não.
Eu também acho que não, porque, assim, teve aquele rumor do Reddit que, basicamente, era um desenvolvedor puto da vida, porque os engravatados intrometiam pra caralho no jogo e entregaram da maneira que entregaram. E ele dizia que eles iam mudar a coisa pra caralho. Eles falavam que tinha metrô. Ele falou que tinha metrô no jogo antes. Falou que tinha wall running. Você corria na parede, você podia escalar com... Você podia ficar preso na parede com a garra louva-a-Deus, tá ligado?
Isso aí realmente tinha. Isso aí eles até noticiaram quando iam cortar.
E, cara, eu acho que não vai rolar, porque eu acho que eles só querem consertar tudo, lançar as DLCs e largar essa porra. Eu não acredito que eles vão passar um tempo mais tentando lançar conteúdo. Eu acho que não dá. Eu acho que eles vão consertar, largar de mão. Tanto é que eles desmentiram no Twitter, oficial. Eu tava, tava comentando no perfil da Pixel. Se eles não desmentiram isso só pra dizer que, tipo, pra eles não fazerem os investidores passarem por vilões, tá ligado? Tipo, poderia ser verdade. Porque o que o cara fala ali na postagem é muito específico, sabe? É muito crível, tá ligado? Ele falava que ele queria... Que eles tinham uma visão diferente do Silverhand, que se baseava no Cillian Murphy, acreditem ou não. E, cara, eu queria muito acreditar que aquilo vai rolar, mas é muito difícil, tendo em vista que, pra lançar um patch, eles lançam quebrando mais ainda o jogo. Então, pra mim, esse jogo tá morto, vai continuar morto, e não tem muito o que fazer daqui pra frente, a não ser esperar o Cyberpunk 2077-2.
Mas, enfim, esse problema, esse negócio do junto com os investidores, eles arrumaram um problemaço, né? Porque, assim, logo, o jogo tava programado pra ser lançado em novembro, ali mais ou menos perto do lançamento de novembro, eles falaram, fizeram uma reunião com os investidores, caso que eles queriam adiar o jogo de novo. E o que eles falaram pros investidores foi que o jogo tava pronto, uhum, e que ele tava, ó, supimpa, tanto nos consoles base, em todas as plataformas, ele estava pronto. Eles só queriam mais um tempo para aprimorar o que já estava pronto. E aí o jogo foi adiado pra dezembro. Eles mentiram pros investidores, eles mentiram pro público, eles mentiram pra todo mundo, eles ocultaram como o jogo tava. Contanto que nos eventos que eles iam mostrar as coisas, eles não mostraram as versões dos consoles de base, eles não mostraram... eles só mostraram PC, o PS4 Pro, o Xbox Series X e a nova geração. Eles não mostraram tudo, sabe? Eles mentiram e ocultaram muita coisa. E foi aí que eles erraram, sabe? Foi nesse ponto. Prometeram. Sabiam que o jogo tava um caos, que o jogo tava um caco, que o jogo tava uma merda e continuaram, lançaram o jogo mesmo assim. E foi, com certeza, o maior erro da CD Projekt. E, assim, eu não acho que a empresa tem que se fuder, que a empresa tem que acabar, que eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Não, eles não são criminosos. Eles só mentiram. E eles estão pagando por isso agora. Recentemente, a CD Projekt foi invadida. Estão ameaçando de vazar alguns dados deles. Eles estão realmente pagando caro pelo que eles fizeram. As ações da empresa caíram demais perto do lançamento do jogo. Tá sendo um caos pra eles. Eu nem imagino como deve estar o sentimento dos desenvolvedores. Mas, assim, eu lamento, né? Porque uma desenvolvedora tão talentosa como a CD Projekt Red tá passando por uma fase assim e por culpa dos engravatados do pessoal da administração da empresa. Eu acho isso lamentável e muito, muito, muito triste.
Esse jogo me deixa realmente deprimido. Eu fico realmente deprimido em falar dele porque era muito hype. Acho que foi um dos meus erros botar muito hype. Tudo que eles mostraram, eu me apaixonei, fiquei super feliz e quando lançou foi isso aí. Então eu fico triste de não ter a experiência definitiva. Eu fico triste de não ter a experiência que eles queriam que eu tivesse do Cyberpunk. Eu acho que vai ser isso aí. Eu acho que só vou ter a experiência definitiva quando os engravatados não se meterem, então eu acho que é no próximo Cyberpunk, se tiver algum.
No próximo Cyberpunk, que provavelmente não vai existir.
Ah, cara, eu não sei não, tristeza. Sabe? Porque eu gostaria de ter, de que tivesse outro Cyberpunk, porque eu acho que falta jogos Cyberpunk aí no mercado pra gente jogar. Eu acho que é um tema que precisa ser muito mais explorado nos videogames. É rico pra caralho, tem muita coisa pra fazer. Cyberpunk
Dá pra explorar muito, né?
É igual Vikings, que agora tá começando a ser explorado pelo Valhalla e God of War, mitologia nórdica. E Cyberpunk eu acho que precisa ser mais explorado, porque, cara, é um universo tão rico, tem tanta coisa pra explorar, tanta coisa pra escrever sobre, que eu acho que eu não gostaria que eles encerrassem a saga de Cyberpunk, a franquia deles ali, tá ligado? Até eu acho que eles vão fazer outro The Witcher, que eu acho bobeira, eu não quero outro The Witcher, eu acho que acabou ali, pra mim tá de boa, eu não quero ver a história da Ciri, tá ligado? Pra mim, a galera tem que parar de querer que tudo tenha continuação, que nada acabe. Já estão falando de novo Uncharted, eu acho que pra mim tinha que acabar, mas eles vão continuar fazendo aí pra sempre. E assim, eu acho realmente que deveria ter outro Cyberpunk, por mais que esse aí tenha sido uma bomba do caralho, ainda tem potencial, ela é uma...
Eu acredito que não vai ter outro Cyberpunk, porque isso foi uma bomba, né, e vai ser muito difícil conseguir dinheiro pra fazer outro.
Assim...
Pelo menos a CD Projekt. Se vender a empresa, assim, talvez, mas eu acho difícil que eles vendam a empresa.
Eu acho que isso vale pra qualquer jogo que a CD Projekt lançar. Eu acho que é difícil eles confiarem neles, na empresa que fez o Cyberpunk, tá ligado? Pra eles fazerem o próximo The Witcher. E eles perguntarem, cara, como a gente não sabe que vocês não vão cagar nesse aí? Então, tipo assim, eu acho que isso aí serve pra qualquer jogo que eles quererem lançar. Mas eu não acho que, tipo, se eles quererem lançar um novo Cyberpunk, a galera vai impedir. Porra, mano, a Ubisoft lançou Assassin's Creed Unity e logo depois lançou outro Assassin's Creed, e outro. Então, assim, eu acho que, assim, sempre vai ter dinheiro que vai estar disposto a investir. Se a empresa tiver disposta, se ela tiver disposta a fazer um puta trabalho e não deixar os investidores se meterem, eu acho que a CD Projekt Red manda um puta RPG de Cyberpunk. Agora, quando isso vai acontecer? Não sei, pode ser na próxima geração, pode ser no final dessa, realmente, não sei. Eu estou um pouco descrenço, tá? Não sei se é a palavra certa, não sei se nem está certa, mas eu realmente... Não ligo, quero ver depois. Por enquanto eu não ligo pra nada que esse projeto vai fazer. E eu já disse isso no grupo da Pixel. Eu estou imune de hype pra qualquer coisa. Eu só vou ter hype agora pra jogos da Rockstar, que eu sei que não vão me decepcionar. Eu espero. Aí depois que eu falo isso, eles lançam uma merda. Aí é foda.
É, eu assim, eu consigo me animar. Tipo, depois de Cyberpunk, eu acho que foi uma lição de vida, assim, pra, de vida gamer, assim, sabe? Pra eu não ficar tão animado igual eu fiquei pra esse jogo. Pra eu segurar um pouco mais na mão quando eu for hypar qualquer jogo de qualquer empresa que seja. Pra eu não me animar tanto, por causa que a decepção vem aí. Mas eu acho que eu me animei tanto pra Cyberpunk, primeiro por causa das promessas, né, que fizeram. E segundo, porque quando eu hypei The Last of Us Part 2, eles entregaram aquilo. Então eu tava com essa expectativa de que a CD Projekt também ia conseguir entregar um trabalho tão bem feito quanto a Naughty Dog conseguiu fazer. Não aconteceu, infelizmente. Cyberpunk é um jogo problemático, complicado, triste de tudo que ele fez.
Exato.
Ele tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos.
É, mas então, o cara pode falar que Last of Us, se ele falar que Last of Us não entregou, é mentira. Porque assim, porra, o jogo entregou tudo que ele prometeu. Não dá pra falar que a Naughty Dog não entregou o que ela queria com Last of Us, tá? Dá pra falar isso com o CD Projekt Red. Ela não entregou Cyberpunk. Realmente é isso aí.
É, assim, recomendar o jogo eu não recomendo, pelo menos por agora. Quem quiser jogar, quem tiver curiosidade com o jogo, que eu acredito que muita gente ainda esteja curiosa pra conhecer Night City, pra conhecer Cyberpunk, pra conhecer os personagens que são incríveis, o mundo incrível de Cyberpunk, eu acredito que tenha muita gente curiosa. Eu não recomendo que você compre o jogo agora, espera um pouco, espera, sei lá, uns 2, 3 anos, espera o jogo tá aí por, sei lá, 60, R$50 pra você comprar e realmente jogar e aproveitar o jogo e ter a experiência definitiva. De preferência, jogue ele na nova geração, no PlayStation 5, no Xbox Series X ou então no PC. De forma alguma, jogue ele nos consoles base. Se você tiver um computador com uma configuração mais fraquinha assim, que não seja tão uau, muito foda, também não compre o jogo, por mais que ele esteja barato, ou então pirateia. Se você quiser piratear, beleza, mas não dá dinheiro pra CD Projekt agora. De verdade, eu não recomendo esse jogo pra ninguém no momento. Esperem, tá? Porque se você estiver muito curioso, compra, mas um pé atrás ali, estando ciente do que você vai jogar. Mas mesmo assim, eu não recomendo, é isso.
É o seguinte, como eu tenho um caso de amor e ódio com ele, eu não consigo não recomendar. Eu acho que o que você deve fazer, se você tiver fim de jogar o jogo, espera chegar num preço ideal, que eu considero que R$100, um preço ideal,
tá aí,
maravilhoso.
Lojas americanas, tá aí, ó, já 120 conto, já a mídia física,
exatamente.
Vem com figurinha, vem com os negócios, já tá aí.
Eu acho que aí, eu acho que tudo bem, mas assim, agora, não compre agora. Por causa que o jogo ainda tá bugado, o jogo ainda trava, ainda tem FPS merda. Não compra nos consoles bases, é jogar dinheiro fora, você vai ter dor de cabeça. Joga nos consoles da nova geração. Se você tiver Xbox One X, joga no Xbox One X. Eu posso dizer que tá rodando bem. Eu duvido que, tipo, vai ter diferença, porque, né, Xbox One X é um console só. Então, assim, acho que vai ser a mesma coisa. Então, tipo, eu não tive problema nenhum. Joguei bem, o FPS caiu pouquíssimo na hora do combate. Então, assim, eu recomendo o jogo pra depois. É uma ação-aventura legal. Não compre o jogo achando que você vai jogar um RPG, porque não é. Ele não é um RPG. Ele tem elementos de RPG e só. Basicamente isso. Não tem missões secundárias legais. O mundo é morto, mas tem uma história legal, os personagens são bacanas, o gameplay é divertido, e é isso. Por R$100 vale, por 250, não.
Então cuidado aí, beleza? Quem for comprar o jogo agora, fica ali. Então é isso. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por acompanhar o Pixel Podcast. Valeu, foi bom demais. Enfim, eu acho que é isso. Segue a gente nas nossas redes sociais. Às vezes a gente tá interagindo lá. Agora a gente tá fazendo as nossas lives agora. Vira e mexe, a gente vai estar usando o nosso canal da Twitch pra jogar algumas coisas com vocês. Então segue a gente lá. Vai estar tudo aí na descrição do episódio. No nosso Twitter, @_pixelcast. Segue a gente lá. Se você quiser seguir eu ou o Alex, vai estar aí na descrição também. Só olhar lá e botar lá no Twitter, no nosso @, beleza?
Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Sim, eu estava com saudade de gravar podcast, fico muito feliz de terem ouvido até aqui. Se você quiser me seguir no Twitter, me segue Alexito com 4 O's, famoso Alexito com a LJ. Até a próxima, em breve. Tchau.
Mas é isso, um beijo no coração, um forte abraço e tchau.